Muito boa tarde a todos e todas que, tanto aos quantos estão presentes na sala quanto nos acompanham via web. Vamos reiniciar esta reunião com a ordem do dia regimental que está estabelecida para esta parte da reunião. Começamos por pôr à consideração a ata número 59 e pergunto se alguns dos senhores ou senhoras deputadas têm alguma observação a fazer em relação a essa ata. Alguma questão queiram colocar? Não vejo a sinalética de ninguém nesse sentido e, como tal, considero que não há nenhuma observação a fazer, por isso passo à votação. Alguém vota contra esta ata? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos às iniciativas legislativas. Em primeiro lugar, mais em jeito de informação, dizer que um projeto de lei 673, apresentado pelo PCP, Regime Extraordinário de Regulamentação do Setor do Gás do Petróleo Liquefeito de Uso Doméstico, será distribuído pela ordem que está estabelecida ao Grupo Parlamentar, o relator, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se porventura já tiverem identificado esse relator, façam um favor de dizer. Sr. Deputado Nuno Fazenda,
sim,
muito
sim,
boa tarde.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Será assegurado pela minha pessoa, Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está atribuído a tarefa. Passamos ao ponto seguinte, que é a discussão que andamos a fazer há algumas reuniões, em reuniões anteriores, naturalmente, sobre o Decreto-Lei 92 de 2020, 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de resíduos, e pergunto aos proponentes das alterações, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e ao Grupo Parlamentar do PSD. Começo pelo Bloco de Esquerda, que assim tem sido, dado que foi as primeiras alterações apresentadas. Se tem algo a dizer sobre esta matéria, e se assim for, faça o favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Bem, Sr. Presidente, não sei como é que poderemos organizar a votação. Da nossa parte, estamos preparados para proceder à votação e, obviamente, queremos fazer uma declaração provável final, ou ponto a ponto, como se entenda, a justificar, obviamente, as votações do Bloco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ouço agora o Sr. Deputado Bruno Coimbra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também estamos em condições de votar, sendo certo que daquilo que foram as conversações que antecederam a reunião que estamos a ter, se percepcionou a necessidade de, pelo menos, em dois pontos, densificar um bocadinho a discussão. E esses dois pontos, pelo que me apercebo, seria o ponto 12 da proposta do PSD e o ponto 25 da proposta do PSD também. E, portanto, se for do entendimento dos demais grupos parlamentares que podemos, de alguma forma, densificar então aqui aí a nossa esta discussão antes de procedermos à votação, isso pode ser interessante, na medida em que provavelmente no ponto 12 algum eventual equívoco possa ser dirimido e no ponto 25 uma eventual adenda ao articulado que o PSD propõe possa ser feita no sentido de pronto, clarificar ou melhorar aquela que é a redação da intenção que o PSD coloca em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que a intenção, não é por acaso que andamos algumas reuniões a discutir e a debater estas alterações, estas propostas de alteração, e é evidente que a intenção é chegarmos a um consenso sobre o texto final e sobre aquilo que são as propostas de alteração enquanto posição dos diferentes grupos parlamentares. A intenção que tenho para esta modelo de votação e a metodologia a aplicar será naturalmente a votação ponto a ponto daquilo que são as alterações propostas tanto por um grupo parlamentar quanto por outro, não escusando e não retirando uma possível densidade ou densificação da discussão, tal qual como acaba de ser apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, sobre dois pontos concretos, como poderão ser outros, se os seus deputados e os seus grupos parlamentares assim o entenderem. Portanto, estou à disposição daquilo que considera mais importante e mais apropriado debater de que forma e de que metodologia podemos utilizar, sendo que, naturalmente, depois votaremos ponto a ponto e cada um dos casos concretos, em função das propostas. De qualquer maneira, acho esta questão que trazida agora pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra suficientemente capaz de gerar também algum debate e alguma discussão e, porventura, digo eu, algum consenso sobre aquilo que é pretendido. Por isso, pergunto aos restantes grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do Partido Socialista, algo que tenha a dizer sobre esta matéria. Faça o favor.
Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo, a única questão é que, sem prejuízo disso, se houver um ponto ou outro que se justifique, no fundo, esclarecer o sentido de voto para clarificar, também possa existir. Isto é, não ser só contra ou a favor, mas que haja aqui a prerrogativa é contra, porque entendemos que isto deve por isto ou aquilo.
Muito bem, assim será atendido com certeza. Sr. Deputado André Silva, alguma questão a colocar? Não? Dos senhores deputados que estão em linha, ninguém manifestou vontade de intervir ao momento? Muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, pretendia então de imediato fazer já essa maior discussão, ou quando chegarmos ao ponto, ter esse facto em atenção?
Se calhar iniciávamos a votação.
Iniciámos a votação.
E se calhar,
vamos vendo cada um dos
previamente,
pontos.
Previamente, quando iniciarmos cada ponto, previamente, antes de até, não numa lógica justificativa da votação, mas previamente à votação, fazermos aqui algum debate. Isso será certamente mais construtivo.
Muito bem. Muito bem. Assim faremos. Com certeza que cada um dos pontos, tanto pode ser alguma discussão que se considere importante e pertinente prévia, em relação, como inclusive depois uma espécie de declaração de voto de cada um dos pontos para cada um dos grupos parlamentares, se assim o entender. Muito bem, então estamos em condições de começar, creio que é seguindo a ordem que foi apresentada, e já agora mais uma vez saudar naturalmente o trabalho feito pela Comissão, pelos serviços, não propriamente da minha parte, pelos serviços sobre esta matéria, o esclarecimento e a forma como foi apresentado, que permite ter uma discussão muito mais objetiva e muito mais esclarecedora, por assim dizer, dos vários artigos que estão aqui em análise. Passamos então a essa proposta, à votação dessas propostas de alteração, seguindo esta lógica que foi distribuída em conformidade com aquilo que foi apresentado. Temos em primeiro lugar o artigo 58, o número 1, precisamente. Dentro do artigo 58, o número 1, uma proposta de alteração apresentada pelo PSD. Pergunto de imediato, Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto. Basicamente, esta proposta do PSD visa apertar um pouco a malha no que diz respeito ao direcionamento do produto da TGR. Ou seja, a verdade é que durante os últimos anos se tem verificado que por muitas vezes a TGR acaba por ser gasta em não sei um fim de uma série de fins que, mesmo que possam ser meritórios ou até estar conexos com o setor dos resíduos, a verdade é que acaba por ter aqui uma malha muito larga, onde basicamente tudo passa. E nós o que pretendemos é aqui, e depois aqui sinalizar, e depois efetivamente mais já à frente, noutro artigo, apertar essa malha por forma a garantir que o dinheiro da TGR é utilizado efetivamente na melhoria dos sistemas, porque é isso que nos vai, de alguma forma, garantir que possamos atingir as metas que todos queremos, sem prejuízo de, obviamente, haver aqui custos de contexto que as entidades têm que ter. O que se pretende não é simplesmente retirar totalmente esses custos daqui. Com certeza que com este texto de lei será possível alocar algumas despesas laterais àquilo que são as funções principais, conexas com a melhoria dos sistemas, mas de alguma forma garantir que se direciona o dinheiro da TGR para onde ele deve estar e não para outras coisas que depois não têm uma eficácia como se pretende que tenham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Bom, aqui só para dizer que, na verdade, nós compreendemos de algum modo os fundamentos desta proposta, mas não acompanhamos esta proposta por duas ou três razões. E uma delas tem que ver que a TGR tem uma tripla função, no fundo, penalizar a eliminação de resíduos face a outras alternativas, financiar projetos na área dos resíduos e também contribuir para que haja fiscalização. E, portanto, nós não queremos que, de algum modo, as entidades responsáveis pela fiscalização, que é uma tarefa muito importante neste domínio, fiquem descapitalizadas e depauperadas e sem condições de poderem fazer a sua função. E por isso é que não acompanhamos e acho que qualquer alteração que ponha em causa isso ficará aqui o ónus depois de, mais tarde, não estarem reunidas as condições para que seja feita a devida fiscalização. E, além do mais, parece-nos que as percentagens que hoje estão previstas não são percentagens que coloquem, enfim, um orçamento por aqui além. Acho que é importante assegurarmos que as entidades fiscalizadoras reúnem os meios para fazer o seu trabalho e, por isso, achamos que a redação que aqui está inicial é razoável. A percentagem mais à frente também e, por isso, por esta razão, nós não acompanhamos que é não pôr em causa que as entidades que fiscalizam não fiquem com esses meios. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos a intenção do PSD ao apresentar esta proposta. De facto, há verbas de TGR que hoje não sabemos onde são investidas e que muitas vezes vão para fundos, para fins que não são aqueles que deviam ser de melhoria do sistema de resíduos. No entanto, consideramos também que o dinheiro da TGR, de qualquer taxa, dos impostos em geral, devem contribuir para o funcionamento dos serviços públicos e para o melhoramento dos serviços públicos, no caso concreto, que aqui está, dos resíduos. Nós temos uma proposta que, pelas discussões nas reuniões anteriores, percebemos que vai ser aprovada mais à frente, do relatório anual que torna os gastos da TGR, os investimentos da TGR, bastante claros e transparentes e públicos. E, obviamente, neste momento não iremos viabilizar esta proposta, sem, contudo, depois de conhecermos esse relatório, se considerarmos que devem ser introduzidas, nomeadamente, percentagens para limitar esse investimento para serviços próprios da administração pública e dos serviços públicos afetos aos resíduos, não é um caminho que nós podemos ignorar e dizer que no futuro não poderá ser útil, mas neste momento consideramos que, de um momento para o outro, retirar esse financiamento do serviço público poderá ter efeitos contrários àqueles que são os desejados mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir nesta matéria, sobre este tema? Não, por isso estamos em condições de... Faça favor.
Não havendo mais inscrições, só dar uma nota relativamente a esta questão e às intervenções dos senhores deputados, que agradeço. A intenção, de facto, está longe de ser de pauperar qualquer tipo de entidade, é sim apertar a malha. E respondendo-vos muito claramente relativamente a isto, a não aprovação desta alteração, portanto, a manutenção do articulado tal qual ele está, os senhores deputados já sabem o que é que resulta daqui, porque é o que resultou nos últimos anos. Nós temos esta lei, se não a alterarmos, ela fica igual e a consequência é efetivamente a mesma. E o que é que se tem verificado? Que nesta malha tão larga, que obviamente podia garantir a questão da fiscalização e disto e isto. Nós queremos, apertando a malha, garantir que a fiscalização continue a ocorrer, mas que efetivamente não cabe nesse enorme pote tudo. O que é que, só para deixar claro, a não aprovação deste texto, a manutenção daquilo que está, é a manutenção da realidade tal como ela está. O Bloco de Esquerda diz que vai aguardar, e tem lógica aquilo que diz, pelo tal relatório que vem de uma proposta do Bloco e de uma proposta do PSD, é um texto até conjunto, um relatório de transparência. Sim, senhor. Mas a verdade é que o que nós sabemos vai apenas traduzir aquilo que é uma realidade que a evidência já mostra, sem relatório ao longo dos últimos anos. É que o dinheiro que é ali alocado acaba por ser direcionado erradamente e não cumpre o seu papel. E, portanto, é só sublinhar este aspecto, porque não é só uma proposta bondosa, é a consequência da análise concreta daquilo que tem sido a questão do direcionamento da TGR nos últimos anos.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos em condições de passar à votação deste primeiro ponto, do artigo 58. Quero informar que fui informado pelo Sr. Deputado, membro desta comissão do CDS, do Grupo Parlamentar do CDS, dizendo-me do seguinte, que toda a votação que o CDS trará para cada um dos pontos seria exatamente igual à mesma votação, melhor dizendo, que o Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, nas votações que o PSD faz, o CDS replica, por assim dizer, essa votação. Sim, é um critério.
Não, até para evitar este tipo de bocas, obviamente que são brincadeira, mas deixar claro o seguinte, todos nós, fomos falando antes desta reunião. O que se passou é que o Sr. Deputado do CDS teve que sair para outra comissão e teve o cuidado de dizer, ok, depois de escrutinada esta coisa, nós efetivamente íamos votar desta forma e como é prática nesta comissão, obviamente não lhe cerceamos esse direito e o PSD, obviamente, discutiu também com o CDS e com cada um dos outros grupos parlamentares este assunto.
Eu só tive a preocupação de dar informação, precisamente, porque foi assim que me foi transmitido, foi nesse tempo. Não propriamente de suscitar qualquer tipo de comentário, não é? Portanto, obviamente, em jeito de informação, foi assim que me foi transmitido e assim será tido em atenção. Sobre este mesmo ponto, então, pergunto aos grupos parlamentares quem vota a favor. Estamos a falar do artigo 58, ponto número 1, proposta do PSD, sim. Vota a favor o PSD, o CDS e o PAN, certo? Muito bem. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. E não temos ainda as votações, já estão aí. Pronto, muito bem. Estamos à espera das ações. Só se foi agora, porque não tinha. Só se foi agora, porque não tínhamos. Abstenção da CDU. Do PCP, não da CDU, do PCP. Peço desculpa. Retiro o que disse, ponho flores, é do PCP neste caso. O PEV não está. Não está. Portanto, atendendo à votação, foi rejeitada. Certo? Estamos aqui com os cálculos de imediato, mas foi rejeitado. Pronto, muito bem, é rejeitado. Muito bem. Ponto 2, no mesmo artigo, 58, proposta de alteração também apresentada pelo PSD. Pergunto se pretendem fazer algum esclarecimento, algum pedido da parte do PSD e não só, sobre este mesmo ponto. Faça favor, Sr. Deputado.
De forma muito breve, porque este ponto já foi amplamente discutido. O PSD é a favor da subida da TGR como ferramenta para atingirmos os objetivos, mas por si só a subida não chega, os sistemas não estão capacitados, entendemos que o Governo não fez o seu papel para que isso fosse uma possibilidade hoje e, portanto, apresentamos uma proposta de escalonamento da TGR, uma subida gradual, na expectativa que ela possa ser acompanhada da capacitação dos sistemas para que eles possam, de facto, não só pagar mais para depositarem a ter, mas, essencialmente, depositarem menos em aterro, que esse é que é o objetivo fundamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma consideração dos seus deputados? Então, sendo assim, estamos em condições de passar à votação. Ponto 2, artigo 58, proposta de alteração do PSD. Quem vota a favor? O PSD e o CDS. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda e o PAN, e o PCP abstém-se. significa que esta proposta foi rejeitada. Passamos para a seguinte, artigo 58.3, proposta de alteração do PSD, que é revogar esse mesmo artigo.
Senhor Presidente,
por favor.
Só numa lógica de agilizar aqui a situação. Parece-me a mim que os pontos 3, 4, 5 e... 3, 4 e 5 são propostas do PSD de revogação em consequência do ponto 2 que introduziu. E, portanto, podemos votá-los até por, julgo eu, salvo melhor opinião, se algum...
Ficam prejudicados,
até poderão ficar prejudicadas, ou então serem votadas em conjunto, se houver alguém que queira votar diferenciadamente. Mas eu coloco até à sua consideração, não sei se não ficarão, como está a dizer o Sr. Deputado Nelson de Peralta, se calhar até ficam prejudicadas. Podemos votar, mas, por exemplo, mas a votação será a mesma à partida
não
do
é,
ponto anterior.
Não é a mesma. Não é a mesma. A posição de voto, por exemplo, que nos chegou como informação do PCP é diferente.
Pronto, então nesse caso vamos votar. Vamos votar. Mais vale votar e pronto. Eu estava a tentar agilizar para ser mais.
Podemos votar em conjunto. Podemos votar em conjunto. Não, também não? Muito bem. Muito bem, pronto, tudo bem. Ponto 3, proposta de alteração apresentada pelo PSD. Quem vota, que é de revogação desse mesmo ponto, quem vota a favor? O PSD e o CDS e o PCP. Contra. O PS, o Bloco e o PAN. Por isso, rejeitado. Ponto 4, do mesmo artigo 58, também como proposta do PSD, revogação do artigo. Quem vota a favor? PSD e CDS. Quem vota contra? Não percebi. Nada. Portanto, PS e PAN. O PCP vota favoravelmente. Favoravelmente, depois. Já foi antes. Então vamos ver. A favor, estamos a falar do ponto 4, número 4, artigo 58. Certo? Portanto, a favor, o PSD, o CDS, o PCP e o Bloco. Vota contra o PS e o PAN. Sendo assim, é aprovada.
O Bloco de Esquerda considera que... Aliás, primeiro temos um problema, que é tal coisa, não sabemos se isto devia ser votado ou não, porque o que nós estamos a revogar é uma coisa que já deve ter acontecido até ao final de 2020. Portanto, não sei até que ponto é que podemos ou não podemos votar isto. Sinceramente, não sei até que ponto é que podemos votar ou não. Mas já agora, justificar o voto do Bloco. Sendo que se considera que deve ser votado, o Bloco considera que não deve ser o Governo a dizer quais são os valores, atendendo a que nós temos, precisamente, uma apreciação parlamentar, que é do 102, da Lei Geral de Resíduos, onde o Bloco de Esquerda também quererá introduzir alterações, precisamente, às questões da TGR, e, portanto, consideramos que esse papel estará, nesse momento, do lado do Parlamento e não do lado do Governo. Mas, da parte do imbróglio jurídico, sinceramente... Não tenho dúvidas.
Da nossa parte, não nos achamos que, de facto, que não tem um efeito útil face à publicação do 102 e a sua revogação não sendo necessária, até pela revogação integral do 178, não merece objeções. Até deste ponto de vista, se a gente tiver que se abster nisto, não é grave. Agora, uma coisa que é, até ao final do ano, 2020, nós estamos em 2021, quer dizer, vamos pôr numa decreto-lei, até ao final do ano 2020, o Governo estabelece os critérios. Nós estamos em fevereiro de 2021, por isso não temos objeções, porque é um assunto, não é? Portanto, mas podemos pôr uma coisa dessas, desde que, é assim um bocado...
Eu compreendo a estranheza, mas julgo que aí tinha a ver mais com a questão... A definição da aplicação em 2021. É óbvio que depois o que está escrito pressupõe até ao final de 2020 a ação do Governo. Agora, de facto, fico...
Então já não tem feito útil.
Sim, na verdade não tem feito útil.
E retirá-la, não é?
Não, retirá-la não. Quer dizer, nós... Mas lá ver, a proposta quando é feita, a proposta do PSD, tem uma coerência, dado que se forem todas aprovadas, a lei não fica contraditória ou sem buracos, ou com buracos, e por isso é que está exatamente assim. Agora, efetivamente, o que eu acho é que a partir do momento em que temos a votação do 2, foi aquilo que disse há pouco, a partir do momento em que é chumbado o 2 e o 3, eu julgo que estes eventualmente podem ficar prejudicados. Não é?
Acho que a solução jurídica aqui seria o PSD, no caso o partido proponente, entender que estão, que não faz sentido esta votação, atendendo às votações anteriores no número 2 e 3. Acho que é a única forma jurídica que nós temos de resolver o problema. Porque a votar nós votaremos assim, mas pode de facto não fazer sentido a votação.
Eu estava aqui a tentar perceber, porque o que o número 3 define é o valor da taxa de gestão de resíduos a partir de 1 de janeiro de 2021. O número 4, o que diz, é que o Governo estabelece até ao final de 2020 os critérios e valores para aplicar em 2021. E o número 5, o que diz, é que a taxa de gestão de resíduos estabelecida no número 3 vigora até à data de início de produção de efeitos dos valores previstos no número anterior, ou seja, no número 4. A minha única questão é se isto depois terá alguma implicação sobre os números subsequentes. Mais à frente, se a definição de que o Governo estabelece os critérios para 2021 depois não mexe naquilo que são os critérios que vamos, tal como há a questão da moratória que o Bloco propõe para inibir a ação deste decreto no primeiro meio ano, se a manutenção disto, que ainda por cima a maioria parlamentar aprova a sua revogação, se não terá efeitos sobre as decisões que tomamos relativas ao ano de 2021. O que eu sugeria, se calhar, era que pudéssemos progredir nos outros pontos e fizéssemos esta votação e já sabemos que temos este parênteses para resolver, este nó aqui, e já voltamos a ele para eventualmente ou ser desconsiderado se virmos que não mexe mais à frente, ou eventualmente para ser considerado como está. E aí temos que ver se ele é prejudicado ou não pela votação do número 2. Também pedi aí algum auxílio de interpretação aos serviços, que assim ganham algum tempo enquanto nós fazemos as nossas discussões.
Muito bem, é uma sugestão a terem atenção. Poder-se-á seguir essa metodologia, também neste caso concreto, ver em função de outros artigos que vão sendo ou não aprovados, conforme os casos ou pontos.
Presidente, caso a votação... portanto, ocorra ou aconteça, eu não fico prejudicado por aí fora, nós abstemos, porque é uma coisa que não tem sentido votar nem pelo único contra, que é a abstenção.
Portanto, está a falar do ponto 4.
Que, aliás, já estava aprovado, não é? Se fosse para votação, já estava aprovado pelo PSD, CDS, PCP e Bloco. Mas, pronto, e nós abstemos neste sentido. Não tem muita...
Sim, o resultado é da votação, aliás, até... De uma forma muito, muito próxima, 113 votos a favor e 112 contra. Portanto, não. A partir de... Abstém-se. Aí abstém-se. Então altera.
Na medida em que isto não tem qualquer efeito
muito
prático.
De qualquer forma, fica aqui um bocadinho em... Utilizando uma expressão muito portuguesa, em banho-maria. Sim. E depois vimos cá ver o que é que se pode, se há alguma alteração em função de outros artigos. Muito bem, vamos continuar. Ponto 5.
Claro. Para manter a coerência nisto, votamos também, pois, ficamos com isto arrumado e depois no final vamos avaliar sobre se são prejudicados pela votação do número 2 ou não, e
muito
não
bem.
Sendo se há espaço para retirada destas propostas mediante a implicação que estas tenham ou não no articulado que vai ficar mais à frente.
Pronto, o ponto 4 e 5 ficam aqui em reserva para o final, sendo que já está feita alguma da discussão, não eliminando uma outra possível que possa existir. Ponto 12. Artigo número 58 na mesma, ponto 12. Também proposta apresentada pelo PSD. É que é já votar o número 5? Está bem? Muito bem. Então vota-se e fica na mesma em reserva. Muito bem. Quem vota a favor? E creio que o PSD. E PCP. Quem vota contra? O PAN. Quem se abstém? PS e Bloco. Portanto, sim, aprovado. Muito bem. Vamos então para o artigo 12. Artigo 12, proposta de alteração apresentada pelo PSD. Pretende fazer alguma consideração, Sr. Deputado Bruno Coimbra, como autor desta proposta, ou representante dos autores da proposta?
Sim, relativamente ao
desculpem, estava sem o micro ligado. Eu estava a dizer que este ponto 12 até poderia ser eventualmente votado no final. Porque basicamente o que é que pressupõe este ponto? É a abertura de possibilidade para o tal ponto 25. Aquilo que é descrito no ponto 12 atual define que a taxa de gestão de resíduos deve ser repercutida nas tarifas e prestações financeiras cobradas pelos sujeitos passivos. O que nós pretendemos é, além de clarificar um bocadinho esta questão, que é ao longo da cadeia de valor da gestão de resíduos até ao produtor de resíduos, coisa que poderia ficar ou não ficar, mas que no nosso entender, basicamente, garante, aliás, era uma preocupação que até discuti ali com o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que é garantir que as câmaras municipais que pagam a TGR com um valor aumentado não internalizam esse custo e o repercutem na cadeia de valor, portanto, no produtor, e o faturam, seja aos cidadãos, seja às empresas, portanto, aos àqueles que estão a produzir e que fazem parte dessa cadeia de valor, e, essencialmente, é sem prejuízo do artigo 25. Portanto, abre porta à entrada do artigo 25, que é o artigo que vai pressupor que, no caso de não haver a abertura de avisos do fundo ambiental, portanto, se for o Estado o reagente limitante desta reação de melhoria dos sistemas, então é possível aos municípios serem ressarcidos desse dinheiro com a obrigatoriedade de o terem de aplicar na redução da fatura. Portanto, garantir que os cidadãos e os municípios não estão a pagar a TGR no pressuposto que ela vai ser usada na abertura de avisos para melhoria do setor e depois pagam, mas não vêem essa consequente melhoria. E, portanto, esta é uma forma de abrir porta àquilo que vai ser o 25, sendo que o 25, como aqui disse há pouco, é algo que vamos ter que discutir para integrar aqui preocupações que foram aduzidas pelo Partido Socialista àquilo que é a proposta que o PSD tem em cima da mesa.
Mais algum comentário? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar conta só do seguinte, nós não temos nada a opor a esta proposta do PSD, do número 12, com exceção ou com esta ressalva do sem prejuízo no estabelecido no número 25, que é aquilo que temos de discutir mais à frente. Portanto, nada a opor ao que está, onde há um acrescento, aliás, e ao longo da cadeia de valor da gestão de resíduos até ao portador dos resíduos, portanto, não temos nada a opor. No sem prejuízo do estabelecido número 25, é que não estamos em condições ainda de votar, diria até este ponto, na medida em que enquanto não definimos o 25, não podemos ter uma posição conclusiva sobre este ponto. Não é? Porque se o 25 ainda não o discutimos, nem o votámos, nem o estabilizámos a redação, não creio que tenhamos condições para votar este ponto já, porque este remete para outro que não está estabilizado. É melhor, acho que é o melhor.
Não, não, não vejo problema no que está a propor o Sr. Deputado Nuno Fazenda, em eventualmente votarmos este no final.
Mais nenhuma observação? Então assim o faremos, votaremos este ponto no final, dado que faz referência exatamente a um ponto que ainda não foi votado. Vamos ao artigo seguinte... 16, a linha B, proposta apresentada, de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Nelson Peralta pretende usar a palavra.
Bem, Sr. Presidente, esta proposta foi apresentada, obviamente, em devido tempo, com a entrada do 102, não é tão líquido que possa também surtir em defeito e que não tenha que ser aprovado novamente no 102, mas julgo que temos na mesma... votar, e se não produzir efeitos, nós votaremos na mesma no 102. Não haverá esse problema. E apresentar, obviamente, a proposta que a nossa intenção, e esta é uma das grandes intenções que nós temos na TGR, é que o valor da TGR sirva para melhorias no sistema de resíduos, portanto, para uma maior reutilização, mais reciclagem e redução de resíduos, e também que o setor dos resíduos, através das câmaras municipais, que têm essa responsabilidade jusante, possa ter fundos. E, portanto, o que nós entendemos é que as câmaras municipais devem ter uma participação grande daquilo que são as receitas da taxa geral de resíduos. E, portanto, propomos que em 2022 seja de 30% e que anualmente seja acrescido mais 5% até chegarmos aos 50% em 2026 e que, obviamente, estas verbas que são atribuídas às câmaras municipais só possam ser investidas na melhoria da gestão de resíduos para melhorar, obviamente, as metas ambientais e os objetivos da política de resíduos no país, nomeadamente enviar menos resíduos para aterro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, aqui só dá conta que nós não acompanhamos esta proposta do Bloco por duas ou três razões. A primeira é que não nos parece que tenha qualquer efeito prático definir nesta sede a afetação das receitas da TGR para um período que, de acordo com este decreto de lei, só se prevê até 31 de dezembro de 2021. E, portanto, nós estarmos aqui nesta sede a propor coisas para 22, 23 e 24, por aí fora, não nos parece que tenha um efeito que deva ter, e não é nesta sede que se deve inscrever. Por outro lado, os municípios já beneficiam do regime de aplicação da TGR aprovado na Lei de Orçamento de Estado e que consta precisamente no número 7 deste artigo. E, por fim, a eliminação da afetação de parte da receita da TGR às entidades licenciadoras, designadamente às CCDRs. Consideramos também que isto podia criar situações de desequilíbrio orçamental junto a entidades que têm um papel importantíssimo naquilo que é a fiscalização. E, portanto, por estas três razões, não acompanhamos esta proposta, até porque depois também mais à frente teremos tempo de, no 102, precisamente, de aprofundar a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre este ponto? Assim sendo, estamos em condições de passar à votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Só dar nota relativamente a esta proposta do Bloco de Esquerda, que estamos a falar, bem entendido, do 16 a linha B, certo? O PSD entende que, efetivamente, os municípios têm aqui um papel fundamental, que o ideal seria verem os avisos abertos do Fundo Ambiental e poderem se candidatar, sendo certo que não é isso que têm visto e que o Bloco fez uma proposta que nos pareceu, de alguma forma, correta, sendo que havia aqui duas questões que eram delicadas. A primeira tinha a ver com eventual contradição entre o número 7, que decorre do acordo do PCP com o Partido Socialista no Orçamento de Estado e que entrou aqui, para 2021, os tais 30% sobre o aumento da TGR, portanto 15% em questão de valor absoluto, digamos assim, aproximadamente, também a questão de isto poder reverter a favor dos municípios sem que fosse garantida que os municípios tinham que usar isso naquilo que todos queremos, que é a tal melhoria dos sistemas e para reduzir aquilo que vai para aterro. E, portanto, o PSD, na última reunião, propôs ao Bloco que corrigisse, passa a expressão, mas que adaptasse a sua proposta por forma a garantir que não havia essa primeira contradição ao número 7 e que, por outro lado, pudessem acautelar o direcionamento daquilo que é a verba que é direcionada para os municípios. E assim sendo, tendo o Bloco de Esquerda feito essas correções, nós votamos favoravelmente por esses motivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos em condições de votar. Mais nenhuma intervenção, por isso, artigo 58, número 16, a linha B, proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PSD e, neste caso, também CDS. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PAN e o PCP também manifestou esta intenção de voto. Sendo assim, contra o PS... É? Quanto é que isto dá?
Dá 103,
não é? Já fazes as contas de imediato?
103, acho que sim.
É rejeitada? Não?
103. É rejeitada.
Bloco de Esquerda, a favor. PSD e CDS. Não.
Não, são 98 mais 5 é...
103. 79 mais 19 dá 98 mais 19 mais 5. É rejeitada, tem 108 contra, pois. É rejeitada. É rejeitada, é. É 79 mais 19 mais 5.
Isso é
certo?
78 mais 5. É isto.
79 mais 19 mais 5. O que dá 103.
Então,
o PS tem 108. Portanto, está rejeitado. Muito bem. Ora, muito bem, vamos para o artigo. O artigo número 17, do mesmo. Desculpem, o ponto número 17 do mesmo artigo. Proposta de alteração do PSD.
Senhor Presidente, o número 17. Eu só
número 17.
Porque efetivamente aqui não se trata de uma alteração. Há de reparar que está, salvo melhor opinião, está exatamente igual. Isto era uma questão de enquadramento, efetivamente, porque depois tínhamos as alterações subsequentes e efetivamente, quando eu fiz a validação daquilo que os serviços me mandaram, então, sim, de facto, nós defendemos isto, só que isto é exatamente o que estava. Portanto, na verdade, salvo melhor opinião, corrijam-me se estou enganado, mas isto não é uma proposta de alteração. Isto é o texto que já estava na lei e que pressupõe depois a entrada do 18, aí sim, onde nós temos... A alteração.
Está visto, muito bem. A única diferença é que um está mais carregado da bold em relação ao outro e por isso daí dar a sensação que estaria diferente. Pronto, muito bem. Vamos ao artigo ao número 18. Número 18 tem duas... Sim. Tem duas propostas de alteração. Uma apresentada pelo PSD... na linha A e B e outra apresentada pelo Bloco de Esquerda na linha C. A linha A só mudou o nome do fundo. É, passou de fundo de intervenção ambiental, passaria para fundo ambiental. Não é? Pronto.
Não faz sentido neste momento as coisas alinhar uma alteração, não
é? É o era fundo de intervenção ambiental, passou para fundo ambiental.
Exatamente, porque é o fundo de intervenção ambiental foi integrado no fundo ambiental. Portanto, há aqui uma alteração que decorre só da atualização daquilo que é o nome do fundo. Portanto, efetivamente, isto é
uma retificação.
É uma retificação. E esta parte, pelo menos, terá que ser assim, porque é assim que
sim.
É.
Mas é uma retificação, precisamente. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, já agora, pode...
Presidente, eu este ponto já o expliquei na última reunião que tivemos e, de facto, incluímos numa lógica de especificação melhor e de complementaridade, digamos assim, das ideias que o PAN propôs nessa mesma reunião. E, portanto, basicamente, nós o que pretendemos aqui é que o dinheiro que vai para a APA, portanto, nós temos uma distribuição que é feita nos artigos anteriores. Nestes artigos, nós sabemos que o remanescente, que é o que vai para a APA, vai 50% para o Fundo Ambiental e 50% para a APA. E o que nós queremos aqui garantir é que, efetivamente, vai para a APA, mas vai para a APA para ações de melhoria concreta do setor. E, portanto, que não há aqui... tem a ver um pouco com aquele primeiro ponto, sendo que aqui há uma especificação concreta daquilo que é o destino que a APA pode dar ao dinheiro que vem, e estamos a falar unicamente daquele que é proveniente da TGR, que deve ser usado aqui e não noutras coisas, e dentro daquele que é proveniente da TGR, apenas a percentagem remanescente que é direcionada à APA, e dessa apenas os 50% que são para a APA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor. Eu creio que votámos primeiro a proposta do PSD, depois votámos a do... Sim, mas é uma outra linha, é o mesmo ponto, mas é uma outra linha, vai ter que ser votado separadamente. Sim, sim. Sobre estas propostas do PSD, depois passámos para a proposta do Bloco.
Sobre a proposta do PSD... O Bloco de Esquerda saúda que o PAN tenha colocado a questão de as verbas irem para municípios e não só para os sistemas, porque são coisas diferentes. Uma coisa é uma taxa ou um imposto ser dirigido por uma entidade pública, que são os municípios, que têm competências na política de resíduos, muitos deles no país, através da empresa, de empresas do grupo EGF, que hoje é maioritariamente propriedade da Mota-Engil. Outra coisa completamente diferente é o Estado dirigir diretamente investimentos de taxas, como o caso da TGR, diretamente para os sistemas que, na maior parte do país, como disse, são propriedade são de uma empresa em que a maioria de capital é privado. Portanto, isso é uma grande diferença. E, portanto, saudamos o PAN por ter feito essa proposta, mas ainda assim... A proposta continua a dizer que a participação de sistemas, isto é, a transferência de uma taxa não para autarquias, não para entidades 100% públicas, mas para sistemas que, no caso concreto, até na maior parte do território, são de maioria de capital privado, e o Bloco de Esquerda, obviamente, não pode aceitar essa medida assim, até porque se há uma empresa que tem um acionista privado e que esse acionista privado até tem a maioria de capital, obviamente esse acionista tem que ser responsável dos seus recursos pelo investimento. As autarquias como acionistas têm responsabilidades no investimento, certamente, a Mota-Engil como acionista tem, por uma maioria de razão, responsabilidades no investimento, sendo que é conhecida a posição do Bloco de Esquerda, que a EGF devia ser pública. Temos ainda um segundo problema com esta proposta, porque coloca aqui a questão da implementação do sistema PAID, isto é, sistemas de poluidor-pagador. Nós amanhã em plenário vamos discutir esta proposta, que também está em cima da mesa por parte do Partido Socialista, e novamente o Bloco de Esquerda considera que o PAID pode ser enquadrado em vários tipos de políticas, pode ser uma forma única e exclusivamente de ir ao bolso aos cidadãos em Portugal, ou pode ser integrado, a jusante, com um conjunto de políticas a montante de redução de resíduos, que não se está a verificar hoje. Nomeadamente, para um título, a título de exemplo, na Lei Geral de Resíduos, que é de dezembro, o governo do Partido Socialista libertou as entidades distribuidoras como o Pingo Doce e o Continente, e as entidades produtoras como a Coca-Cola, a Elsevier e outras, de um conjunto de obrigações e, portanto, não estão criadas essas condições para a implementação do PAID. Nós não negamos enquanto instrumento aplicado em conjunto com outras políticas, mas que não seja um instrumento de colocar a população a pagar, e consideramos que neste momento, atendendo à configuração das políticas em que o cidadão não pode escolher outras formas de consumo e de produção, em que não determina em grande medida a produção de resíduos na sua origem, a responsabilização não pode ser sobre o cidadão do ponto de vista de pagamento, tem que ser do ponto de vista do sistema, isto é, das grandes empresas e de criar alternativas à forma como nós consumimos e produzimos no país e também, obviamente, no mundo. E, para além disso, não pode existir instrumentos de poluidor-pagador, que é um conceito que nós não temos grandes simpatias, como é sabido, sem sequer existirem instrumentos sociais como a tarifa social, no caso da água, que abrangerá os resíduos, mas tarifas sociais diretas para os resíduos, é óbvio. Estamos a falar de um serviço público que tem que ter um acesso universal, e esse princípio de serviço público com acesso universal não pode excluir ninguém que esteja em carência, e, portanto, é contrário a só estas questões de poluidor-pagador, que na prática são de castigo sobre os cidadãos que não conseguem escolher muito daquilo que é o tratamento de resíduos e da produção de resíduos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, me fazendo, faça o favor.
Muito obrigado. Aqui a questão remete para o número 1 já votado, não é? E que voltamos à mesma questão, que é, do nosso ponto de vista, um comprometimento de uma das componentes fundamentais nesta área, que é a fiscalização. Ora, se nós, com esta introdução, significaria, uma vez mais, condicionar ou amputar aquilo que é uma função essencial neste domínio, que é a fiscalização, e isto significava, de facto, uma desvalorização e um retirado de recursos à APA. E, portanto, desse ponto de vista, não podemos acompanhar. Mas compreendemos, como aliás tem sido claro ao longo desta discussão, que esta taxa deva ser afeta para os fins da TGR. E, portanto, para a melhoria do sistema. E, portanto, quando nós temos aqui, na atual redação, ao Fundo de Intervenção Ambiental, ou Fundo Ambiental com a Retificação, em 50% do valor global arrecadado pela Autoridade Nacional, nós estamos disponíveis, e creio que podemos também convergir, para aquilo que são as tipologias que, de algum modo, estão identificadas na linha B e na linha C, que são, no fundo, estas linhas dizem assim, é para aqui que deve ser o dinheiro, nós podemos incluir estas tipologias na linha A. Isto é, o dinheiro do Fundo Ambiental não é para algo em abstrato, é para estas tipologias que, por um lado, o PSD identifica e, por outro, também o Bloco de Esquerda também identifica. E, portanto, diria que esta linha A, sim, a correção, tendo aqui, de facto, a introdução das tipologias da linha B. Nos termos em que está, a B não pode ser acompanhada por nós, pelas razões que invoquei há pouco. Muito obrigado.
Sobre ainda esta proposta de alteração,
Convém, nós todos podemos ter a nossa visão ideológica, não podemos é deixar que, de alguma forma, ela nos segue no que diz respeito à realidade e àquilo que são os factos. Quem opera as melhorias que podem fazer o país almejar, atingir as metas a que todos queremos chegar, são os sistemas. E os sistemas, que são a parte operacional, digamos assim, têm uma parte privada, têm uma parte pública, e nós sabemos que o que estamos a potenciar são a nossa própria, o nosso braço armado, digamos assim, de operação. Estar a misturar a questão privada e público aqui não faz muito sentido quando ela não se coloca dessa forma. Houve um processo de privatização de uma concessão, a AGF. E esse processo de concessão pressupõe, tem lá escrito, que a AGF tem obrigações de investimento que tem que cumprir e que é penalizada se não o fizer. E, portanto, em nada este decreto de lei vem alterar isso. A melhoria dos sistemas, por força de o correto direcionamento da TGR para eles, não aligeira em nada as obrigações da EGF e o dinheiro que o privado tem que lá pôr. No limite, garante que o sistema funciona melhor, mantendo a obrigatoriedade dos investimentos que os privados têm que fazer. Portanto, era muito importante que nós separássemos aqui águas e que percebêssemos que, não estando as obrigações dos privados aligeiradas, e por isso é que nós aceitámos com toda a naturalidade o contributo que o PAN deu a esta discussão, e por isso é que nós também não temos nenhum problema em aprovar aquilo que o Bloco propõe logo a seguir. Não ficamos nesse limbo do público-privado, porque o que nós queremos, efetivamente, é, estando garantido a obrigatoriedade do privado, como é que nós melhoramos efetivamente os sistemas, porque se não o fizermos, nunca vamos chegar aos objetivos que queremos cumprir. E o país, efetivamente, vai continuar a pagar mais, mas a enterrar lixo. E é isso que temos que parar de uma vez por todas. E para isso, efetivamente, nós temos que capacitar os sistemas e os municípios. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Nuno Fazenda coloca da APA, outra vez da fiscalização, isso eu não sei, tenho ouvido falar muito o PAN sobre estas questões, era importante deixar claro que o que nós estamos a fazer aqui não é impedir fiscalização nenhuma. A APA pode continuar a fazer a sua ação de fiscalização e integrar um conjunto de custos na malha que aqui está legalmente possível. É fiscalização a estas entidades, a estas atividades, a estas melhorias. Pois então, estão nas ações de melhoria do setor, obviamente. É a intenção do legislador e parece-me que a malha é suficientemente larga para isso. Não pode ser, é tudo e mais alguma coisa, porque senão qualquer atividade serve para encaixar na malha que está na lei. E o que a experiência nos trouxe, a realidade nos trouxe, é que ao longo dos anos esta malha legal permite o desvio do dinheiro da TGR para outras coisas que todas elas terão uma conexão qualquer com o sistema dos resíduos, mas que na prática não se traduzem em melhorias no sistema. E o que nós queremos, de facto, de uma vez por todas, são ações da melhoria do desempenho do setor. Não é mais do que isso. E, já agora que falamos da APA, se calhar, estava eu a dizer que tinha ouvido falar bastante o PAN nos últimos meses sobre esta questão, as questões relacionadas com fontes de financiamento da APA têm várias. Não precisa desta fonte concreta da TGR para salvaguardar a sua iniciativa e a sua ação. Isso está mais do que provado, desde logo, pela taxa de execução do orçamento da própria APA. Portanto, a APA não só tem dinheiro para fazer essa função e para fazer melhor até do que tem feito, e ainda por cima tem fontes de financiamento que são diferentes e diversificadas da TGR. E, Sr. Deputado, muito sinceramente, se nós continuarmos com este tipo de pruridos, se nós proibíssemos cabalmente, se houvesse aqui uma escrita que realmente limitasse a APA e a inviabilizasse de fazer o seu papel, mas não havendo, nós andamos a começar a andar aos círculos, nós andamos a fazer mais do mesmo. E fazendo coisas sempre iguais, não se têm resultados diferentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta. Está primeiro. Sr. Deputado André Silva, faça favor. Faça favor. Sim, sim.
Sr. Presidente, eu tenho mesmo que estar de saída e, portanto, porque tenho que ir para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Novo Banco, não posso mesmo faltar, e depois envio as nossas as restantes votações que estão por fazer. Relativamente a este ponto, eu gostaria de secundar aqui algumas preocupações e posições do PSD relativamente a esta norma, que sem uma reponderação do Partido Socialista ela não passa, e acho que ela é fundamental que ela fosse aprovada. E dizer que relativamente à Agência Portuguesa do Ambiente e à preocupação legítima e que nós acompanhamos de eventual potencial descapitalização desta entidade, jamais poderíamos concordar com isso, se fosse esta não só a intenção ou a consequência. Não é esta a intenção desta linha B que o PSD aqui propõe, não é também essa a consequência, e até porque, isto é verdade, é factual e pode-o confirmar, a Agência Portuguesa do Ambiente tem inúmeras fontes de financiamento e não tem, nos últimos anos, inclusivamente, executado os seus orçamentos. E, portanto, se aquilo que obstaculiza o Partido Socialista, ou o principal motivo que obstaculiza o Partido Socialista a aprovar esta norma é a questão do financiamento ou a descapitalização da Agência Portuguesa do Ambiente, eu apelava aqui a que pudessem reponderar esta circunstância. Também relativamente às questões, como devem calcular, às questões de financiamento dos sistemas privados em detrimento dos municípios, nós evidentemente não acompanhamos, mas tal como foi dito pelo deputado Bruno Coimbra, há aqui algo que tem que ser cumprido e tem que ser fiscalizado por todos nós, que são os contratos de concessão à EGF que têm que ser cumpridos. E, portanto, os privados têm eles próprios que investir nos sistemas e nada tem que ver com esta norma. Não, mas nada tem que ver com esta norma. Ainda relativamente ao Fundo Social de Resíduos, ele, o Sr. Deputado Nelson Pereira, Peralta, ela existe, a tarifa social dos resíduos, aliás, ela existe e está no regulamento da ERSAR. E acho que há aqui outra questão que é importante nós termos em atenção, a última parte desta norma que nós introduzimos, é que isto não é feito através do... Ou seja, estas atribuições, nós, no fundo aqui, com esta última parte da norma, impomos ao Governo que, ao invés de fazer como tem feito, que são atribuições diretas de dinheiro às entidades, mas são feitas através de avisos e com respeito pelas regras de auxílio do Estado. Isto é fundamental. Eu parece, honestamente, que esta norma, esta linha B, vem trazer melhorias significativas e incentivos significativos àquilo que, do nosso ponto de vista, é o mais importante, que é a salvaguarda ambiental. Isto vem claramente contribuir para retirar resíduos da queima, retirar resíduos do aterro e fazer com que eles, ou potenciar a sua recircularização. Eu também estou de acordo, Sr. Deputado Nelson Peralta, e hoje estou com o Pereira, peço desculpa, com a questão de que o princípio do poluidor pagador, ou melhor, que esta medida não pode ser implementada de forma isolada. E estamos absolutamente de acordo e temos que com isso fazer um caminho e pressionar e chamar à responsabilidade o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para adotar medidas que nós defendemos, PAN e Bloco de Esquerda, que defendemos, que é o design ecológico das embalagens, o reduzir as embalagens terciárias, secundárias, que muitas vezes são supérfluas e que não garantem ou não servem propósitos de segurança alimentar, mas apenas e só de publicidade. E, portanto, estamos absolutamente de acordo com isso. Agora, também é verdade que, introduzindo sistemas justos de PEIT, aquilo que os estudos nos indicam, dos países que já os implementaram, que ele é de facto mais eficaz, na medida em que há aqui uma correção, ou melhor, há aqui uma indução de comportamentos por parte das pessoas, na medida em que o próprio consumidor começa ele próprio a procurar produtos, cada vez existem mais, em que os resíduos associados a esses produtos, sejam eles alimentares ou não, sejam cada vez mais reduzidos. Isto é, as pessoas irão começar cada vez mais também a exigir e a procurar, por exemplo, o granel, ou o acabar com ou produtos que não contenham 3 e 4 embalagens. E, portanto, é fundamental também, do nosso ponto de vista, a introdução desta forma de gestão de resíduos relativamente ao peito. Nós votaremos, e é isso que estamos a falar, relativamente a este ponto, votaremos a favor à linha A e B do PSD e à linha C também do Bloco de Esquerda. Quanto às demais, depois daremos o nosso sentido de voto. Queria, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Sei, por indicação informal, que o projeto de resolução do PAN e outros relativamente ao... E eu estou a dizer isto porque tenho que me ausentar do Lobo Ibérico. Vai ser adiado putestativamente e, portanto, não se coloca essa questão, mas queria colocar ao critério dos senhores deputados dos partidos aqui presentes se o requerimento que apresentámos para ouvir as várias entidades no âmbito daquele projeto profundamente ilegal de plantação dos abacates, que se ele pode ser debatido e votado sem a minha presença, que é impossível estar, para não adiarmos isto mais uma semana, porque estamos a falar de algo que é absolutamente inaceitável e é fundamental que possamos ouvir essas entidades. E, portanto, o que estou aqui a dizer é, estou a dar a possibilidade de fazerem o debate e de votarem, penso que favoravelmente, evidentemente, estas entidades na minha ausência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas questões que queria colocar muito em função do que acaba de dizer. Uma mais de ordem informativa e solicitação, que é o seguinte: se for possível enviar-nos quanto antes as votações ou a opção de votação em cada um dos artigos, cada um dos pontos, ou deixar-nos ficar, porque naturalmente essa posição poderá ser determinante em algum tipo de votações, dado que há proximidade de votações a favor ou contra, e por isso a diferença por vezes pode residir na votação do PAN ou noutro grupo parlamentar qualquer. Qualquer que seja. Deixe-me só dizer uma outra coisa, que é, complementando o que disse sobre a questão do projeto de resolução, e sem querer instigar alguém que seja a abandonar a reunião, naturalmente, mas convém dizer que, na verdade, esse ponto que estava no terceiro ponto, alineado à discussão sobre os projetos relacionados com, grosso modo, a proteção do lobo ibérico, serão adiados por agendamento protestativo do PSD, portanto, que fez menção dessa mesma intenção. Portanto, se alguém porventura está para intervir nesses pontos, fique informado que não haverá essa mesma discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Pronto, então, relativamente aos sentidos de voto, aqueles que ficaram para trás, os sentidos de voto propostos do PSD, aqueles que ficaram para trás, que visam revogações do PSD, PAN vota contra, todas elas.
Contra, nestes.
Todas as restantes propostas de alteração do PSD, o PAN vota a favor. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda, aquelas que faltam fazer, portanto, à linha C deste ponto que estamos a falar, o PAN vota a favor. E depois o 24, o PAN vota contra.
O 24, que é o único. Do Bloco de Esquerda, vota contra.
Pronto, e o resto já disse.
Depois já o 26, que é o PSD,
mas 26?
É comum com o Bloco, sim.
Não, este vota, este votamos a favor. Sim, este 26, é do PSD e do Bloco de Esquerda, esta não estava a ver, esta votamos a favor.
É um texto comum entre o Bloco e o PSD.
Pronto, está feito.
Muito esporadicamente fazemos coisas. Propostas separadas com o mesmo texto.
Muito bem, e já agora, também apelava a que... Sem querer cortar o debate e a discussão, até porque acho que este é um dos exemplos onde tem sido frutífero todo este debate, naturalmente, mas que nas vossas apresentações, tanto quanto possível, fossem um bocadinho mais sintéticos, porque é evidente que se começa a tornar demasiado demorado em tempo e em capacidade de concentração de muita gente que nos está a acompanhar, nomeadamente via Skype. Tinha pedido a palavra o deputado Nelson Pronto.
Eu posso fazer a intervenção
no ponto seguinte.
No ponto seguinte,
referente à linha.
Também com isto.
Referente à linha, muito bem. Sr. Deputado. Faz favor.
Ok, muito obrigado. Bom, aqui só para dizer que, na verdade, tal como do Bloco de Esquerda há pouco, o deputado Nelson Peralta referiu, e essa é uma condição que, aliás, nós acolhemos, já o dissemos, mas reafirmamos, a questão de um relatório anual com detalhe e por aí fora. O que significa que nós estamos a falar de um decreto que é para este ano e que nós vamos ter um relatório anual que nos vai permitir escrutinar e, portanto, acho prematuro, sem avaliarmos, estarmos já a condicionar as entidades fiscalizadoras. Portanto, queria apenas reafirmar isso e dizer que, no que diz respeito à linha A, nós estamos disponíveis para integrar, dizendo que o fundo ambiental, o dinheiro que lhe está adstrito, será para a utilização das tipologias de projetos previstas, grosso modo, na linha B e na linha C, e disponíveis para acompanhar aquilo que o Bloco de Esquerda sinalizou, que é a questão do PEIT, em que não ficaria. Portanto, temos, aliás, uma proposta de redação que, basicamente, é dizer que ao fundo ambiental, em 50% do valor global arrecadado pela ANR, a aplicar no financiamento de iniciativas dos sistemas que visem o aumento da eficiência do setor dos resíduos, e, portanto, vai por aí fora, acompanhando aquilo que é a redação do PSD, e que depois se acrescenta também, retirando a referência, incluindo a implementação de sistemas em função da produção de resíduos, e depois incluindo também a referência que está prevista na linha C. E, portanto, de algum modo, é aqui um sinal nosso de convergência à preocupação de que o dinheiro que fica num determinado fundo não fique sem um painel de navegação, não? Ok, vamos incluir essa redação. Agora, não nos parece, é que, de facto, mas isso já tinha dito há pouco e agora reafirmo, que não devemos amputar as entidades para fazer aquele que é o seu trabalho. Temos aqui uma divergência, mas que acho que, apesar de tudo, o relatório anual permite encontrar aqui este ponto de convergência. E era isto que queria só referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, só, em primeiro lugar, dar aqui nota. Eu não sei se percebi exatamente o que o Sr. Deputado Nuno Fazenda nos coloca, porque eu, basicamente, assumo a linha A do PSD e a densa com o texto da linha B e da linha C, propostas pelo PSD e pelo Bloco. Agora, eu não sei se isso faz muito sentido, porque o que nós temos é as propostas já à frente, vão precisamente incidir sobre esta percentagem que estamos de acordo, que é os 50% do remanescente que dá para a ANR, que é a AP, que efetivamente é fundamental, ok, estamos todos de acordo nisso. O que nós pretendíamos com a linha B e com a linha C tinha a ver com os outros 50% que vão para a APA e que, no nosso entender, a malha aqui é muito larga e que acaba, portanto, das duas uma. O que eu sugiro então ao Partido Socialista, já que inviabiliza isto, coisa que lamento muito, aliás, pegando na intervenção do apelo que o próprio PAN faz, de facto é uma pena e é uma machadada naquilo que podíamos almejar conseguir com este diploma, na minha opinião, mas se o Partido Socialista inviabiliza a proposta B e a proposta C do PSD e do Bloco e a quer integrar em alguma coisa, não faz sentido que integre na linha A que aprova. Faz sentido que integre na linha B que já lá está. Portanto, no limite, o que deve haver é uma adequação daquilo que está na APA, porque senão estamos a subverter todo o racional que estamos aqui a fazer. Julgo que não foi intencional, mas consegue perceber onde é que eu quero chegar. A linha B são 50% do remanescente da APA, que é para a APA. A linha A é para o fundamental, está lá, já lá vamos ao fundamental, já lá vamos dir nas linhas subsequentes. Para já, naquela parte que vai para a APA, queríamos direcionar aquilo desta forma. E o, salvo erro, não sei se é do Bloco também, é para qual deles é que é, mas pronto, mas vamos assumir, no que diz respeito à linha, o aproveitar que o PS quer fazer de parte daquilo que é escrito pelo PSD e pelo Bloco, deve ser introduzido no texto original da linha B, para que faça sentido, e não na linha A. É só isso.
Muito obrigado. Faz o seu deputado Nelson Peralta.
Aproveito então para apresentar a linha C, E para abordar um pouco a diferença da nossa linha C com a linha B do PSD e também esta questão que agora o PS suscita. A nossa linha C visa permitir que os municípios recebam diretamente verbas da TGR, nomeadamente para coisas que são funções exclusivas dos municípios, como os biorresíduos. Isso mostra muita diferença entre a nossa proposta e a proposta da linha B do PSD. A linha B do PSD acha que é igual dar dinheiro aos municípios ou aos temas, isto é, à EGF. Não é. Por duas razões. Primeiro, a EGF tem responsabilidades de investimento, de cumprir metas que necessitam de investimento. Certo. E, portanto, os municípios têm responsabilidades no âmbito da EGF, os que são acionistas, e a Mota-Engil, como acionista principal, tem essas responsabilidades. Agora, nós atribuirmos dinheiro diretamente da taxa à empresa onde a Mota-Engil tem maioria de capital, é dizer que o acionista privado tem impostos diretos do Estado para si. Não nos parece muito equilibrado. Se, por outro lado, essas verbas forem atribuídas aos municípios, os municípios podem decidir que, no âmbito das suas obrigações na EGF, colocam aí essas verbas, sendo que, obviamente, o acionista privado terá que colocar as verbas que são suas, porque é um negócio seu que considerou que devia comprar ao Estado. Nós discordamos, mas essa empresa não o quis fazer. Isto é uma coisa muito diferente, porque é estar a atribuir dinheiro direto a uma empresa de maioria de capital privado ou estar a atribuir dinheiro aos municípios que, como acionistas dessa empresa, podem ou não decidir colocar aí o dinheiro no âmbito das suas responsabilidades. Mas não só. Os municípios têm responsabilidades que não passam pela EGF. Para já, alguns municípios no país não estão na EGF. Mas mesmo todos os municípios no país, os 308, têm responsabilidades que não passam pelos sistemas da EGF ou qualquer sistema privado. Desde logo e à cabeça, os biorresíduos. Até 2023, todos os municípios do país terão que se organizar para implementar um novo fluxo de resíduos, que são os biorresíduos. E, portanto, nós consideramos que o dinheiro da taxa geral de resíduos deve ser atribuída diretamente aos municípios para que eles possam, organizando-se, como bem entendem, na nossa perspectiva enquanto serviço público, obviamente, é esse o critério, devem receber verbas da TGR para poderem fazer esse novo fluxo de resíduos. Ou também, no âmbito das suas funções, fazerem outros fluxos de resíduos, fazerem outros métodos de recolha quando têm essa responsabilidade. Portanto, há uma diferença muito grande em dar o dinheiro de uma taxa a uma empresa de maioria de capital privada ou dinheiro aos municípios, que são acionistas dessa empresa, alguns são, outros não, e dos municípios que têm atividades que são fora do universo da EGF. E, portanto, essa é a grande diferença que nós estamos aqui a decidir, e da nossa parte, obviamente, que o dinheiro de uma taxa deve ser atribuída aos municípios e não à empresa de maioria de capital privado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que recebemos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma proposta de alteração. Pois, sempre podemos enviar. Da linha A. Sim, a linha A, precisamente a linha A.
Sim, mas a pergunto. A. Sim, mas pergunto se depois da intervenção que fiz, pareceu-me que estava a dar anuência e concordância, porque tínhamos falado e concordado que aquilo que é do fundamental é para abertura de avisos para municípios, aquilo que estava na APA era para ações de melhoria do setor. E, portanto, a alteração que o Partido Socialista está, de facto, a querer propor, salvo melhor interpretação, seria na linha B, não fechando a questão dos gastos administrativos e da ação fiscalizadora da APA, mas complementando e não falando da linha A, porque senão está a direcionar tudo para ficar igual.
No essencial é que, no fundo ambiental, nós temos aqui duas hipóteses antes da própria proposta, que é, uma é ficar exatamente a redação que está, a linha A, a linha B. É uma hipótese, é essa a primeira proposta. A segunda proposta é dizer assim, bom, na linha A, quando se fala de fundo ambiental, em vez de ficar em aberto, nós estamos disponíveis para dizer que o Fundo Ambiental, com aquelas receitas, deve utilizá-lo nestas tipologias de projetos que estão na linha B e C. E, portanto, é diferente daquilo que estaria a entender o Sr. Deputado Bruno Coimbra, ou que eu possa me ter expressado mal. E, portanto, essa é a segunda alternativa. Agora, a questão aqui é, se, na verdade, nós não acompanhamos a linha B, e, portanto, esse é um ponto. Nos termos em que ela está hoje, aqui. Né? E, portanto, se quisermos, podemos fazer o seguinte. Avançamos com a votação da linha A, em que nós estamos de acordo com a retificação, em vez de intervenção, é fundamental. Uma votação. Segunda votação, a linha B. Vamos a isso, votamos, e é o que se entender. E depois passamos para a linha C. Agora, o que estou-vos a dizer é, se quiserem, existe esta disponibilidade. Acho que é para avançarmos. Quer dizer, não podemos também... Só,
mas para que nós também possamos perceber, a proposta que nos chegou é uma alteração a partir da linha A.
Não, fica congelado. Isto era uma proposta de negociação no sentido de convergência. Mas já se percebeu? Não é talvez assim.
Pronto, então...
Até porque não está cá o PCP, já não está cá o PAN.
Claro.
É mais complicado agora votar hoje.
Sistematizando, Sr. Presidente, o que o Sr. Deputado Nuno Fazenda propõe é basicamente partir a proposta do PSD por alíneas. A linha A, que diz ao fundamental 50% do valor arrecado pela ANR, e votamos isso.
Sim, sim.
Depois há a linha B... E o PS vai votar de forma diferenciada.
Sim, sim.
E depois há a linha C, que é do Bloco. Pronto, e votamos, e assim não há proposta do PS para esta questão da linha B, da linha A, que seria outra questão.
Vamos votar tal e qual como está e em função daquilo que era conhecido por todos antecipadamente. Ponto número 18, artigo 58, proposta de alteração do PSD, a linha A passa a dizer ao fundamental em 50% do valor global arrecadado pela ANR. Quem vota a favor?
A linha A.
A linha A. Só a linha A. Uma retificação. Vota a favor o Partido Socialista, vota a favor o PSD e o CDS, vota a favor o Bloco de Esquerda. Uma retificação.
O PAN também.
Muito bem. Está-me a dizer que o PCP que vota contra.
Vota contra se realmente
for alteração.
Mas o que está aqui em causa é o fundamental.
Mas a linha A. É só retificação de designação.
Não tem aspectos substantivos. É a retificação de designação, não é?
É. Muito bem. PCP pela abstenção.
Não.
Contra. Muito bem. Contra a linha A. Está contra. Muito bem. Pronto. Sendo assim... Está aprovada a alteração da linha A. Certo? Agora vamos à linha B. Quem vota a favor? O PSD, CDS, o PAN também já tinha referido essa alteração, e o PCP também vota favoravelmente. Quem vota contra? O PS... E o Bloco?
O PCP votou a favor da linha B?
Sim. É a informação que temos. É a informação que temos.
Já perceberam aquilo que o Sr. Deputado da Central não está a querer perceber?
É a primeira vez que o PCP vota a favor de uma coisa com o PAN.
Ah, isso não
sei. Pronto.
Está a falar da questão da sua leitura relativamente aos privados.
É rejeitada. Certo? Agora vamos à linha C, proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PAN manifestou essa intenção de voto. Creio que o Bloco e o PSD, e sendo assim também o CDS.
Depois, a linha C, o PCP vota a favor também.
Portanto, quem é que está a favor? Peço desculpa só para que não consegui...
Eu repito, a favor está o PAN, Bloco de Esquerda, PSD, CDS e PCP. Certo? Contra. Contra, voto ao PS, significa que foi aprovado.
Exato.
Muito bem.
A linha B, o PS tinha dado aqui um contributo.
Estamos...
Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado.
Vamos
está
continuar.
Está aprovado. Está aprovado.
Temos agora o ponto 24, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado da Ação para Alta pretende dizer algo sobre esta proposta?
Sim, obrigado.
Esta é a proposta, não é?
Que o aumento de 11 para 22 euros no TGF no dia 1 de julho.
Está? Ok. Então, recomeçando, esta é provavelmente a proposta central do Bloco de Esquerda nesta apreciação parlamentar. Nós consideramos que o aumento da TGR de 11 para 22 euros em 1 de janeiro não era apropriado à realidade concreta que hoje vivemos, assolada por uma pandemia, em que os sistemas de resíduos e os municípios não podem implementar outras formas de recolha de resíduos, outras formas de tratamento, que há um conjunto de problemas associados, por causa da pandemia, ao setor dos resíduos e, portanto, seria apenas um castigo muito grande sobre o setor dos resíduos sem poder implementar grandes alternativas. E, portanto, considerávamos que era necessária uma moratória para a entrada em vigor deste aumento para 22 euros. Fizemos, obviamente, um caminho para conseguir que chegar a uma proposta que fosse reunisse pelo menos uma maioria. Começámos por propor que entrasse só em vigor o aumento no dia 1 de outubro, se os condicionantes principais da pandemia já tivessem sido levantados, obviamente com uma reavaliação do Ministério do Ambiente sobre essa matéria. Percebemos que essa proposta não tinha maioria para ser aprovada e, portanto, apresentamos uma nova proposta para que exista uma moratória ao aumento para que os 6 primeiros meses do ano não tenham esse aumento de 22 euros e que apenas esse aumento de TGR entre em vigor no dia 1 de julho na prática. Uma moratória, portanto. Uma moratória ou aumento que o Governo decretou. Sendo que, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que a TGR deve aumentar, porque é muito baixa na Europa quando comparada com em Portugal, quando comparado com o resto da Europa, com enormes prejuízos para o setor dos resíduos e, acima de tudo, para o ambiente em Portugal, porque fomos o país caixote de lixo da Europa e não só da Europa. E, portanto, consideramos que esta é a proposta necessária e possível neste momento, mas no projeto, na apreciação parlamentar que já entregamos para a Lei Geral dos Resíduos, que será certamente discutido em breve, iremos apresentar um conjunto maior de propostas de reforma da TGR, nomeadamente que ela não possa ser repercutida nos cidadãos que não têm escolha sobre o setor dos resíduos ou sobre a produção de resíduos e que possa ter outro tipo de condicionantes, sendo que a TGR deve aumentar, mas com obrigação de cumprimento das metas por parte das empresas do setor e não com castigo dos cidadãos, mas está apresentada a proposta que é uma moratória ao aumento para 22 euros, que passará, que esta moratória vigorará até o último dia de junho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, esta é a proposta, eu diria que é a alteração mais substantiva que está em causa. A posição que foi apresentada pelo Governo era, de facto, que houvesse uma cobrança de 22 euros desde janeiro e, portanto, atendemos aqui ao facto de, obviamente, tem que existir aqui uma convergência e, portanto, aqui a questão de há pouca fotografia não era tão boa, mas agora, porventura, estamos um bocadinho mais de acordo neste quadro e, portanto, nós enfim, existe aqui convergência porque percebemos que isto tem que começar a ser implementado. Somos, provavelmente, também da TGR. E não sendo possível desde o início, aquilo que é o entendimento é que se então comece depois desta moratória de junho. Portanto, nada mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, fala.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que o PSD também acompanha este ponto da moratória. Desde logo sublinhando o aspecto de, quando o PSD apresentou o pedido de apreciação parlamentar e o agendou para plenário, porque fomos nós que o fizemos, efetivamente um dos pontos que sublinhámos que seria muito relevante seria, além do que já mencionei aqui, do escalonamento do aumento da TGR, que éramos a favor do aumento da TGR, mas de forma escalonada e principalmente acompanhado pela capacitação dos sistemas para que os objetivos fossem cumpridos, também demos logo nota que o primeiro meio ano não poderia contemplar uma alteração, sob pena de nem sequer haver capacidade de adaptação para as questões relacionadas com a faturação e com os sistemas todos. E, portanto, o que acaba por acontecer aqui é um ir ao encontro desta preocupação inicial do PSD, pelo menos desta forma parcial, e, portanto, nós vamos acompanhar esta proposta.
Muito bem, penso que estamos em condições de votar. Proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao ponto número 24 do artigo 58. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PS, PSD, CDS e PCP. O PAN vota contra. O PAN vota contra. O PAN já tinha apresentado há bocado. Há bocado foi. Sim, foi dito. Foi dito há bocado. Quando o Sr. Deputado André Silva, antes de sair, deu portanto, as indicações de voto e, neste caso concreto, era contra. O PCP é a favor. Portanto. Aprovado. Muito bem. Continuando, temos o artigo 25, proposta de alteração apresentada pelo PSD. Sr. Deputado Bruno Coimbra, penso querer dizer algo sobre este artigo. Faça o favor.
Sim, isto vai...
Este ponto. Não é?
Este ponto
artigo.
Vai nos trazer outro momento de discussão aqui, mas basicamente o que... Das conversas que fomos tendo ao longo desta tarde, o que ficou claro para todos qual é a intenção, a bondade da proposta e o facto dela tentar, de facto, responsabilizar todos os intervenientes naquilo que é a persecução dos objetivos que queremos todos. E, portanto, basicamente este novo ponto 25 que o PSD apresenta é uma forma de garantir que se os munícipes e as câmaras e os municípios pagam a TGR, pagam no pressuposto de que vão acontecer melhorias na eficácia dos sistemas, por forma a depositar menos em aterro. Portanto, mesmo que haja um aumento da TGR, como decorre aqui da votação, uma duplicação da TGR, a verdade é que os municípios e os municípios pagam o dobro para depositar em aterro, mas têm legítimas expectativas de depositar metade, ou quem sabe, até menor, menos de metade da quantidade. E, portanto, isso até é se traduzir, para gáudio de todos, numa poupança, porque efetivamente vai menos para ter, que é o que queremos. O que é que acontece? É preciso responsabilizar todas as partes para que isso aconteça. E, portanto, se os municípios e os municípios pagam neste pressuposto, nós temos que garantir que o Fundo Ambiental cumpre o seu papel, que não se limita a agigantar-se e a usar o dinheiro de forma dispersa e que o foca na melhoria dos sistemas. E para isso só consegue fazê-lo através de avisos. O que este artigo garante é que os tais 50% da linha A do número 18 que todos votámos aqui e que, salvo erro, até terá sido votada por unanimidade, não é? O tal 18A, que era a tal correção só para o fundo ambiental. Sim. Portanto, esse dinheiro, esse 50% do remanescente da APA que vão para o Fundo Ambiental,
é para abrir avisos, é para melhorias, abertura de avisos para, melhorias, para os municípios candidatarem para melhorarem os sistemas. Isto é o objetivo. E, portanto, o que o PSD com este ponto garante é a responsabilização de todos. Portanto, por um lado, o fundamental abre os avisos, as câmaras candidatam-se aos avisos, recebem o dinheiro, fazem os investimentos, os sistemas melhoram e nós atingimos objetivos, tudo muito bem. O fundamental abre os avisos, as câmaras não se candidatam, então aí o argumento que os municípios têm utilizado até agora de que é por falta de disponibilidade do Estado que as coisas não chegam a bom porto, esse argumento cai e as câmaras não podem aceder a esse dinheiro, ficando o dinheiro no fundo ambiental aí para o Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes fazer a gestão que tem feito, com a qual discordamos também, mas que fica lá. Outra possibilidade é o fundamental não abrir os avisos. E no caso de não abrir os avisos, passa, ou seja, não abrir os avisos, portanto, as câmaras não acedem, os municípios não acedem ao dinheiro, nem melhoram os sistemas, por uma razão que não lhes pode ser imputada, porque eles não tiveram os avisos abertos para se poderem candidatar, então nesse caso, e só nesse caso, as câmaras e os cidadãos viram goradas, por falta de eficácia do fundo ambiental, as suas legítimas expectativas quando pagaram a taxa. E aí, nesse caso, este ponto também garante que o dinheiro aí tem que ser ressarcido às câmaras, com estas a terem a obrigatoriedade de repercutir essa devolução na fatura aos consumidores, para que eles não sejam, mais uma vez, onerados, como têm sido ao longo dos últimos anos, para verem os seus sistemas de gestão de resíduos melhorados sem efetivamente conseguirem ver isso. E, portanto, este ponto e esta escrita visa garantir isso e, na nossa ótica, garante, sem prejuízo, agora aqui podemos discutir melhor alguns aspectos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer que nós acompanhamos aquilo que é... Tenderíamos a achar, em primeiro lugar, o seguinte, que era, primeiro, o dinheiro que não era utilizado no âmbito dos avisos, isto é, os municípios candidatavam-se aos avisos de abertura do fundo ambiental e o dinheiro que não fosse executado ficaria à disponibilidade do próprio fundo ambiental depois reforçar ou majorar aquilo que foram projetos que não foram financiados na sua totalidade ou abrir novos procedimentos nas mesmas tipologias de projetos para melhoria do sistema. Essa é uma dimensão. O que o PSD nos vem aqui dizer e que nós compreendemos é se o Estado, isto é, se o Fundo Ambiental não abrir avisos, e por essa razão os municípios ficam impedidos de utilizar, é que esse montante seja revertido para os municípios. Eu diria que não temos nada contra essa dimensão. A questão mesmo é só, diria, era aquilo que discutíamos há pouco, de forma. Isto é encontrarmos aqui uma redação que permita que fique claro que é isto que estamos os dois ao mesmo a dizer, ou melhor, que nós não temos nada contra aquilo que o PSD propõe. A questão é só que da leitura que faço, mas acho que isto é simples nós ultrapassarmos isto, é que pode ficar aqui a ideia de que municípios que não apresentam depois podem ter mais tarde as receitas podem ser revertidas para baixar a tarifa. E para que não haja qualquer dúvida, o que eu proponho é que nós possamos aqui melhorar um bocadinho a redação para esse fim, que é uma proposta que o PSD faz questão e que também compreendemos que isso possa ficar salvaguardado, embora, obviamente, o fundo ambiental seria sempre para a melhoria do sistema. Mas, como o PSD quer ficar isso bem explícito, muito bem, vamos a isso.
Muito bem. Mais alguma observação?
Da parte do Bloco de Esquerda, estamos favoráveis a esta proposta. Consideramos que, aliás, é uma realidade, o Estado Central tem falhado na abertura dos avisos para financiamento dos municípios, por exemplo, na área dos resíduos. Há desafios imensos na área dos resíduos que o país e os municípios, em concreto, têm que ultrapassar e que não estão a fazê-lo. Nós incumprimos em todas as metas ambientais e isso significa que tem que haver uma responsabilização da parte do Estado Central e não temos nenhum problema em que, falhando o Estado Central, aquilo que as pessoas estão a pagar de taxa para que o Estado cumpra as suas obrigações, não cumprindo, obviamente, esse dinheiro deve ser devolvido às pessoas, mas o que nós queremos é que não seja devolvido. Não, seja, não, não é essa a questão. O que nós queremos é que haja cumprimento e que as pessoas paguem menos porque as metas ambientais são cumpridas. Esse é que é o nosso objetivo e é por essa forma que nós votamos a favor desta proposta, para responsabilizar o Estado Central e para obrigar o Governo a fazer aquilo que não tem feito, que é abrir os concursos para financiamento de autarquias, acima de tudo, porque consideramos que a situação está tão drástica de incumprimento de todas as metas de resíduos que é incompreensível que o Governo não esteja a cumprir com as suas obrigações de financiamento deste setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Eu sobre estas intervenções, dizer o seguinte. Se estamos todos de acordo, a coisa é muito simples. Se o Partido Socialista, de facto, concorda com a intenção, a coisa fica muito mais simples. Sendo certo que o Partido Socialista diz que a forma como está escrito tem uma leitura que não é suficientemente clara. Eu gostava de podermos aprofundar isto no sentido de tentar, de alguma forma, corresponder a esta ambição do Partido Socialista. Mas, era importante que fôssemos concretos. Porquê? Porque a proposta do PSD foi feita com muito cuidado. Foi devidamente consultada, foi devidamente vista. E a interpretação que o PSD lhe dá, pelos vistos, salvo melhor opinião, eu não sei qual é o sentido de voto do PCP a esta, não sei se me podem dizer. Pronto. É exatamente o que eu pensava. É que eu, de facto, já tive essa discussão com o Sr. Deputado Nuno Fazenda antes do início da reunião e eu não consigo perceber qual é a dúvida do PS na interpretação. Porquê? E não só para mim é muito claro e para o PSD, como pelos vistos para todos os outros grupos parlamentares, porque o CDS percebeu e vota favoravelmente, o PAN percebeu e vota favoravelmente, o Bloco percebeu e vota favoravelmente, e o PCP percebeu e vota favoravelmente. Não é só a questão da intenção, a forma como está escrito está muito claro. O que ele diz é que aqueles 50% que vão para o Fundo Ambiental vão para candidaturas aos municípios, abertura de avisos, e que se os municípios, por razão não diretamente imputável, e até o PAN acrescentou, designadamente por não apresentação de candidaturas, não virem esse dinheiro atribuído, então, nesse caso, as verbas revertem integralmente para a redução das faturas. Portanto, basicamente o que ele diz é, abram-se os concursos, toda a gente se candidata, está tudo muito bem, não se candidatam, fica no Fundo Ambiental, no caso de não se abrirem os concursos, aí, meus senhores, a responsabilidade também tem que ser assacada ao Fundo Ambiental e então o Estado não está a fazer o seu papel. Portanto, isto é muito claro e é claro para todos os grupos parlamentares e, portanto, nós estamos no limite, só para terminar, no limite em condições de votar isto. A questão é que há um outro aspecto que o Partido Socialista, de facto, coloca e que eu não esperava que colocasse antes do início da reunião, mas colocou e que me parece algo que também nos devemos debruçar, que é ir mais longe que o PSD está a ir, não na questão do texto, mas na questão de quando o dinheiro está disponibilizado num aviso, os municípios não se candidatam e fica lá, ou quando eles se candidatam e sobra dinheiro, não se candidatam à totalidade ou assim, então ele poder ser, de alguma forma, redirecionado dentro do Fundo Ambiental para aqueles que já se candidataram. Ora, eu julgo que isso é um excesso de zelo da lei, porque isso já vem da própria gestão do Fundo Ambiental. Nada, o Fundo Ambiental está obrigado a direcionar o dinheiro para aquele fim, isso já decorre desta lei, e se está obrigado a direcioná-lo, se sobrou dinheiro ou se não houve candidatura, ele deve abrir mais avisos, direcioná-los, reforçar, pronto, e fica livre para o fazer. Se o Partido Socialista quer apertar aí a malha e dizer não, mas o fundamental tem que o fazer como consequência imediata disto não ter sobrado, tem que o investir. Ok, isso é positivo, é bom. Eu julgo é que isso em nada, se é isso que pretendem, estou a interpretar bem, em nada mexe no resto do artigo que todos concordam, pode é ser acrescentado, que é o 25, o novo, diz as receitas previstas na linha A do número 18 do presente artigo, que por razão não diretamente imputável aos municípios, designadamente por não apresentação de candidaturas, não sejam estes distribuídas no âmbito dos avisos por parte do fundamental, revertem anualmente a favor destes, devendo os municípios repercutir integralmente esta diferença na redução de tarifas e prestação financeiras cobradas. Isto é claríssimo como água. Podemos é acrescentar, caso as receitas previstas na linha A do número 18 do presente artigo não sejam distribuídas aos municípios por ausência de candidatura destes ou por sobras nos avisos abertos, e aí aquele texto que eu vi, que partilhámos antes da reunião, pode encaixar com esta, com este entremeio que estou aqui a colocar, as verbas podem ser aplicadas, e então aí, como o Sr. Deputado escreveu há pouco, as verbas podem ser aplicadas no reforço da comparticipação dos projetos aprovados ou em novos procedimentos a abrir pelo fundamental nas mesmas condições. Portanto, eu não me oponho a esta integração assim, não me oponho até a uma linha B que diga, então, no caso em que as receitas previstas não sejam distribuídas por ausência de candidatura, mas basicamente isto que faz não é mexer no número 25, é apenas e só reforçar a necessidade do fundamental reaplicar aquilo que fica no fundamental por alguma circunstância, ou porque o aviso não foi totalmente gasto, ou porque não houve candidatura dos municípios ao aviso. Ou seja, pode ser um excesso de zelo, mas eu não me oponho a isso. Mas em nada me parece, e pelo que eu tiro da leitura da votação dos outros partidos que indicaram, em que isto não esteja claro por si só. Portanto, são dois assuntos diferentes. Em relação a ser claro ou não, parece-me a mim que está claro e estamos em condições de votar. Em relação à questão do próprio artigo, poder ter lá dentro, numa linha à parte ou no próprio artigo, esta questão da obrigatoriedade do fundamental gerir o remanescente que lá fica desta forma, pois estou de acordo que se possa eventualmente acrescentar. Assim o Bloco também concorda e os outros partidos, porque não me parece que vá contra a ideia essencial que aqui defendemos e que até o Sr. Deputado Nelson de Peralta acabou por sublinhar agora na sua última intervenção.
Muito bem, mas queria lembrar um facto que já há pouco foi referido e reforço, que outros partidos não estão presentes nesta reunião e, por isso, qualquer alteração de texto teria que ter a sua anuência para votação ou então não pode ser apresentada, não é? Porque senão corremos o risco de estarmos a fazer alterações que não tenham conhecimento desses mesmos partidos, que neste momento não estarão, porventura, presentes em reunião.
Sr. Presidente, se assim for, se for assim, então teríamos que adotar a opção que adotámos, até por sugestão do Partido Socialista da última vez, que foi não apresentar a alteração. Então aí temos que votar isto. E também temos é uma questão que nos acaba por tranquilizar a todos. Nós todos sabemos que este decreto acaba de ser uma antecâmara do 102D, do novo regime geral de gestão de resíduos, que está para a pedida, tem vários pedidos de apreciação parlamentar, só está à espera de agendamento, que em contexto de pandemia tem sido difícil garantir, mas que vai ocorrer e que vamos fazer. Se é algo que já estamos sensibilizados para uma lógica de acordo, sabemos que a seguir podemos incluir esta preocupação do Partido Socialista, já que ela não é em nada contrariada pelo texto que está aqui do PSD e por todo o articulado anterior que foi votado nesta sessão.
Muito bem.
Sr. Presidente, bom, eu Concordo que, na verdade, nós introduzirmos agora aqui uma nova alínea, isso não está em cima da mesa e, portanto, isso não estando todos os grupos parlamentares representados e não sendo, isso sendo até lido como um excesso de zelo, nós não incluímos essa proposta. Portanto, fica de fora a proposta. Era uma proposta mais no sentido de ir ao encontro da preocupação de que é, tal como o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse, que é, pronto, o dinheiro sobra e o fundamental pode depois o Sr. Ministro utilizá-lo como entender, porque decorre da própria sua exercício das funções. O que nós aqui procurámos foi dizer, indo ao encontro da preocupação, é que não, sobra, mas é para isto e não para outras coisas. Pronto, isso era o nosso excesso de zelo, era um zelo que era de um denominador comum que todos aqui temos, é que as receitas vão para aquilo e não para outras coisas. Portanto, esse é um primeiro ponto, por isso daí a pertinência. Quanto à nossa reserva da redação, esta reserva que estamos a colocar é somente para proteger ao máximo aquilo que é a tese que o Grupo Parlamentar do PSD está aqui a apresentar. É que a leitura que aqui está resulta, em alguns de nós, dúvidas que dê resposta à vossa preocupação. E só faltaria nós aprovarmos aqui uma coisa que depois, na leitura, não era exatamente aquilo que está no seu propósito. Porque nós, quando lemos o seguinte, que é as receitas previstas do presente artigo, que por razão não diretamente imputável aos municípios, designadamente por não apresentação de candidaturas, não sejam estes distribuídas no âmbito de avisos por parte do fundamental. Eu não sei se não é mais claro, estou a pensar alto, atenção, porque nós estamos de acordo com a substância, isso não é questão. Mas quando nós dizemos qualquer coisa do género, caso não sejam abertos avisos por parte do Fundo Ambiental para que os municípios apresentem as suas candidaturas, no âmbito previsto na linha A do artigo 18, as receitas em causa revertem para os municípios devendo os mesmos repercutir e é a mesma conversa. É só uma forma que fique mais claro, repare, não estamos contra, é só que fique mais claro para defender melhor aquilo que vocês propõem, percebe? E eu acho que a redação, quando dizemos designadamente por não apresentação de candidaturas, não sejam estes distribuídas, mas pode ser uma dificuldade minha e de outras pessoas que também fizemos essa leitura. Por isso deixo apenas esta reserva, que acho que é importante tê-la em consideração.
Faz favor. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu agradeço a sua preocupação, que sei que é genuína. Eu sei, por estarmos de acordo, mas eu arriscaria-me a dizer que não tema que haja essa interpretação. Porquê? Para já, uma questão da mostragem daquilo que aqui temos, não é? Toda a gente interpretou exatamente desta maneira. E além disso, além de a lei prever também qual é o espírito do legislador e isso ser inequívoco aqui nas discussões que temos, não é? A verdade é que isto está bastante claro. Isto o que diz é que aquilo que não seja disponibilizado às câmaras, é tudo para as câmaras e tudo para avisos. Aquilo que não seja, por razão que não lhes é imputada, ou seja, porque os avisos não abriram, então tem que ser devolvido. Aquilo que foi aberto e que lhes está disponibilizado, eles candidatam-se e podem usar. Se não usarem, por maioria de razão, fica no fundamental. Depois abre a porta àquela outra preocupação que o Sr. Deputado estava a colocar e que agora colocou de parte. Tudo o resto, tudo o resto, não, isto está do ponto de vista, muitas vezes a letra de lei acaba por não ser tão simples quanto as explicações verbais e coloquiais, mas de facto o que estamos aqui a falar, a questão que estamos aqui a dizer é muito clara, Sr. Deputado, isto que aqui está, tanto é claro que todos os grupos parlamentares, ao ler, perceberam qual é a ideia e deram a sua anuência e deram o seu sentido de voto favorável.
Eu não consigo provar isso.
Pois,
mas não é extensiva. Eu
peço,
quando me dizem,
peço-lhes desculpa, mas acho que já estaremos em condições de votar porque já estão colocadas as questões. Eu já.
Da nossa parte, consideramos que não temos muitas dúvidas sobre o texto. Consideramos que se houver alguma formulação de redação melhor que se considere. Podemos votá-la. Obviamente há o problema de alguns partidos já cá não estarem.
Coloca-se.
Da nossa parte, estamos...
Isso obrigava a reabrir o processo e não interessa de maneira alguma ao mesmo.
Sim.
Portanto, claro.
Sim. É, se, Se o Governo abrir concursos e os municípios, por sua responsabilidade, não concorrerem, é uma coisa, não é? Mas isto o que diz aqui é, se não existirem os tais concursos que o Estado tem que abrir, os municípios devolvem a TGR. Aliás, as pessoas pagam uma taxa em nome de um serviço, não é? Exatamente. Se o serviço falhou, não pagam essa taxa.
Portanto, podemos votar, considerando que, muito sinceramente, em jeito de síntese, que há um excesso de zelo sem haver zelo em excesso, não é? Muito bem, vamos então votar. Quem vota favoravelmente, manifestou essa posição o PAN e manifestou essa posição o PCP. Em relação aos presentes, PSD e o CDS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista. Muito bem, esta proposta foi aprovada. Dando continuidade, temos agora o ponto 26 do mesmo artigo, um texto conjunto de duas propostas que verteu a duas propostas de alteração, duas propostas, sim, tanto do PSD e do Bloco de Esquerda. Alguém pretende dizer algo sobre esta proposta, sobre este mesmo artigo? Está tudo dito? Não há nenhuma observação? Podemos votar. O PAN manifestou posição favorável. O PCP, para dar já a informação. O PCP também a favor dos presentes e o dos presentes. Quem vota a favor? O PSD, o Bloco e o CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Ah, o PS também tinha votado a favor. Não reparei. Peço desculpa, não reparei. Pronto, por isso é que estava a insistir. E olhar para o seu deputado para ver quando. Já tinha sido. Portanto, e agora temos de seguida o artigo, agora já é um artigo novo, diferente, melhor, não é novo, que é o artigo 60. Tem uma alteração. No ponto 6.
O texto original dizia receita e era só para corrigir para receita. Ah! Mesmo, e efetivamente aqui no texto que está não está, mas no outro que nós vimos está.
Creio que não é nada neste momento, para não? Creio que não é nada porque corresponde àquilo que está apresentado. Da Igamot, eu também já tenho corrigido. Estou com uma versão nova. Já tem a receita prevista.
Aqui está
tu, Igamot. Na proposta de alteração. Mas na proposta original está correto. Do ponto 6.
Página 21. Exatamente.
Sim. Já está emendado. A receita. A receita. Pronto, tudo bem. Creio que não se justifica estarmos a fazer votação. Não. Claro. E agora voltamos atrás. Certo? Ou o que nos falta verificar atrás para depois fazermos estas alterações.
Temos que ir ao artigo 12 e temos que ir à questão daqueles que ficaram pendentes. Tínhamos as votações feitas.
Não. Temos. Temos o artigo. Antes disso, temos o 4 e o 5. O 4 e o 5. Da revogação.
Pronto. É aquele da revogação. Não me parece que fique. Não me parece que fique. Eu, portanto, ter aqui os horários e também. E poder consultar aquilo que tínhamos feito.
Peço desculpa, não tinha ligado o micro. Não me parece que fique. Na verdade, sobre o 4, ele deve ser mantido, porque a redação atual diz que o Governo, que é o Governo que estabelece os critérios até final de 2020, porque era aí que estava em vigor, que se foi colocado este decreto de lei, pois houve o arrastamento no tempo desta apreciação parlamentar, mas diz que define os critérios para 2021, e a verdade o que nós queremos é que estes critérios sejam os que estão a definir-se nestas propostas e na apreciação parlamentar do decreto de lei 102D. Portanto, não faz sentido para o PSD retirar esta proposta, ainda mais porque ela de facto colheu a aprovação por parte da maioria dos parlamentares. Sobre o ponto 5, de facto, não vemos que é como o 2 chumbou, é indiferente, porque os valores não serão aqueles, os valores serão os 22 que vigorarão até final de 2020, excetuando a questão da moratória, entretanto, aprovada. Portanto, para o PSD, o 5 podemos manter, mas podemos retirar, se facilitar, então, considere a retirada do ponto 5, porque não causa, é indiferente. Na questão do ponto 4, ele de facto é aprovado e faz todo o sentido que seja aprovado, porque de facto o que se pretende é que esta apreciação parlamentar produza efeito e a próxima também, e portanto nesses moldes é aquilo que estamos aqui a discutir. E portanto mantém-se e, sendo assim, é aprovado. Certo, Sr. Presidente?
E o número 5?
Não, o número 5 podemos retirar se isso simplificar este processo que estamos a fazer, porque a verdade é que o que ficou aprovado agora neste momento, o que nós sabemos, foi aprovado os 22 euros, portanto, a proposta do PSD, o número 2 do escalonamento caiu, portanto, ok, podemos retirar, sendo que a do 4 não, e portanto fica aprovado. A do 3, Sr. Presidente, a do 3 foi rejeitada e por isso é que vigoram os tais 22 euros, porque a do 3 foi rejeitada.
Portanto, vamos fazer entender, voltando um bocadinho atrás, falando no ponto 3, foi rejeitado, assim se mantém, naturalmente. O ponto 4 mantém-se como proposta e foi aprovado. E o ponto 5 é retirado enquanto proposta. Certo?
Exatamente.
Foi assim que entendi?
Exatamente.
Entendi bem?
Sim.
Está entendido?
Entendi.
Podemos avançar?
Temos que votar o número 12.
O número 12, de facto, com a votação que foi logo registrada.
Sim, sim, sim.
Porque a nossa é a abstenção. Agora tem que ficar claro isso. Foi essa a abstenção. Não era a 113, 112, era a abstenção. Isso, portanto, no momento que estamos a falar do 4, não vale a pena, não vai ficar prejudicado. Agora, o 4, vota a favor do PSD, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda. E vota contra o PAN e a abstenção do PS. Sim, sim, mandamos de lado com as posições, naturalmente, com o texto final, mas de qualquer forma, para não haver dúvidas, é esse. Foi esse sentido de voto. Artigo 12. Número 12.
Sr. Presidente, sobre isso, apenas é o seguinte, nós só adiámos a votação do 12 porque ele pressupunha, ele basicamente abre a porta para o encaixe do 25. Eu julgo que aí a questão era perceber se aprovávamos um 25 ou não. Aprovámos o 25, obviamente, em consequência temos que aprovar o 12 para que o 12 permita que o 25 surta efeito. Basicamente é só isso.
Muito bem,
dispomos à
votação.
Informa.
Sr. Presidente, o Bloco tem aqui um problema com este artigo, mas acima de tudo com o artigo original, porque nós consideramos que a taxa de gestão de resíduos não deve ser repercutida, e o que o decreto-lei diz é precisamente que é repercutida na população. Nós consideramos que o serviço de resíduos é um serviço público e, portanto, devem ser responsabilizados quem tem a capacidade de transformar, seja a montante, as empresas, seja a jusante, os sistemas de resíduos, e não as pessoas que são consumidores, mas que têm muito uma capacidade de escolha de alternativas, de mudar, têm muitas limitações nas suas decisões que podem impactar o sistema dos resíduos. E pronto, deixar isso bastante claro, considerando que a proposta do PSD o que faz é permitir que esta TGR deixe de ser repercutida. Pronto, ou seja, nós, o que nós vamos votar não é o original que está no, no decreto-lei que diz que é repercutida, nós estamos a votar uma alteração a isso que diz que, em alguns casos, é repercutida. E é esse o sentido de... É sobre isso que é o sentido de, bloco, de voto do Bloco. Em todo o caso, anunciar que em... Que quando for a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 102-D, obviamente vamos fazer alterações a esta questão da taxa ser repercutível ou não. Já agora, parte da taxa de TGR já não é repercutível, mas...
Bem, creio que, sendo assim, estamos em condições de votar. Ponto 12. Quem vota a favor? Vota o PSD e o CDS. E o PAN? Contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o Bloco e o PS. Sim, sim, o Bloco, sim. Abstém-se e o PS. Certo? Por isso, está aprovado. Creio que não ficou mais nada para trás. Sim. As normas preambulares, não é? No final, não é? Sim, sim. Está aqui. É só um voto? Sim. Esta não faz sentido, a primeira, o artigo 1º, é?
Não, o que faz sentido é que, não sei qual é que tem os artigos, no artigo número 2,
sim.
Tem que constar os artigos que foram alterados, mas sinceramente não sei de qual, só vendo do.
Ah, sim, do, sim.
Do, mas não é do Bloco e do PSD separado, é, julgo eu. Sim.
Que é o mesmo, voto, é o mesmo, claro, claro, claro.
Se tiver o voto final global,
claro, claro. Sim, sim.
Mas ainda. Não pode ser assim, esta não pode ser assim.
Não? Pronto.
Mas nós depois estamos a
no artigo 58, no artigo 60, certo? E no artigo 76?
Não creio.
No 76 já não.
Não,
não. Já não. É só o 58.
Há 60 foi aquele que já estava corrigido antes da nossa.
Sim, precisamente, precisamente.
Uma situação outra que sim.
Foi só no artigo 58. Foi só o artigo 58.
Se é assim,
foi.
Se é assim, é só o 58.
58. E realmente, não são dois, não são diferentes, porque são, têm exatamente a mesma redação e dizem respeito exatamente ao mesmo.
Acho que todos estamos cientes do que é que estamos a votar, que é uma espécie de voto final global.
Sim, sim.
Que estamos a dizer que foram estes os artigos que foram alterados.
Mas o artigo. Porquê é que não pode estar este? Um aspecto a terem atenção.
Tem que ser a isto.
Estamos aqui a informar a doutora Isabel que há aqui uma questão no artigo 3º que é, tem a ver com a entrada em vigor.
Sim,
entrada em vigor.
O PSD diz que entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Nós estamos com este.
Não,
com
não
este...
é esta votação. Porque aqui estão a alterar o regime geral da gestão de resíduos.
Não é o artigo?
O 3º.
É o artigo 1, 2 e 3. Só.
1, 2 e 3. 1 não tem nada para votar. Não temos nada para votar.
Não,
o objeto
não,
é o objeto. Portanto, não há nada para votar.
Nem
há nenhuma alteração. Nem é este objeto.
Nem este objeto. Isto também não.
Eu acho que o único que temos para votar aqui é o artigo 2, que é para a confirmação. Sim, das alterações.
Também tem que se votar, mas tem que ser com outra redação.
Qual outra redação? Ponha outra redação, por favor.
O PSD tem a alteração.
No mundo preambular.
Sim.
Mas não é.
Mas isto, não, isto é o próprio artigo 1º do 92, não pode ser alterado nestes termos. Este não faz sentido. estamos a falar do decreto ano 92 de 2020. Não vamos alterar a norma de objeto do 92. Aqui, aqui não, mas se nós depois isto no texto final nós mandamos então. O 92 mantém o seu objeto. O decreto ano 92.
Pois.
Estes artigos reportam-se ao 92, que é o que está a ser apreciado na alta da
posição
parlamentar.
Muito sinceramente, acho que, pelo que estou a deduzir daqui, nem era propriamente para votarmos qualquer coisa que fosse, porque, por obrigação, o artigo 2 tem que se votar, tem a ver com as alterações que foram introduzidas, não é?
Sim.
Portanto, em relação ao terceiro entrada em vigor, também não pode ser nestes termos.
Não pode, porque este recinto de gestão de resíduos está vivo desde 2006, não vai entrar em vigor agora.
Pois. Congratulo-me naturalmente com o trabalho desenvolvido por cada um dos grupos parlamentares e enalteço naturalmente a capacidade de diálogo que foi aqui demonstrada, né? E depois, naturalmente, até com o resultado final de tudo isto, que acaba por ser... Não, estou a falar só em relação a este, portanto não é nada mais do que isso. De qualquer forma, é um trabalho importante, interessante, que prestigia naturalmente a Comissão e a capacidade de diálogo que se cria a partir desta mesma discussão e que, por isso, em nome da Comissão, enalteço o trabalho de cada grupo parlamentar. Dando continuidade, temos, então, como já tinha anunciado, um adiamento proposto pelo grupo parlamentar do PSD sobre o tema, grosso modo, Lobo Ibérico, e passamos aos outros projetos de resolução, apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo que estabeleça o Programa Nacional de Apoio ao Uso da Bicicleta no Ensino Pré-Escolar, que irá ser apresentado...
Porventura já o devia ter feito antes, eu queria pedir o adiamento deste projeto, por uma questão muito simples. O PSD tinha anunciado que este projeto era discutido em plenário. Entretanto, decidiu, legitimamente, que seria em comissão. Mas o Bloco de Esquerda tinha já um projeto feito também sobre bicicletas, que não tínhamos dado entrada, demos entrada ontem, precisamente porque estávamos a pensar nos tempos diferentes, nos prazos diferentes e, portanto, para que os dois projetos possam ser discutidos em conjunto, pedimos o adiamento deste projeto e o nosso já deu entrada, já está no sistema do Parlamento e serão discutidos os dois em conjunto na próxima reunião.
Sr. Presidente, só dar nota que, de facto, o PSD tinha dado esse sinal e sinalizou isso na comissão. O que se passou é que os serviços meteram na ordem de trabalhos inadvertidamente, houve aqui um lapso, e foi o PSD questionado sobre a sua manutenção ou não. Dado que está a haver muita dificuldade em garantir agendamentos, dado a diminuição do número de plenários e o contexto pandémico em que estamos, o PSD então entendeu que se calhar era um lapso providencial e que deveríamos fazê-lo hoje. E daí termos mantido na ordem de trabalhos este projeto. Muito obrigado.
Muito bem. Então, sendo assim, portanto, fica adiado para a próxima semana, para a próxima reunião, englobando-se conjuntamente com o projeto a apresentar apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito bem, vamos então ao projeto de resolução 856, também do PSD, que recomenda ao Governo a classificação da área constituída pela Duna de Salgueiro do Porto, a antiga alfândega, Capela de Santana.
Só sim. Para dar nota, porventura também já o poderia ter explicitado, também aqui vamos pedir o adiamento deste projeto de resolução. E peço imensa desculpa, porque na verdade podíamos ter dado conta antes.
Estava cá para discutir isto, não é? Desculpa,
eu conjunto que até, dadas as circunstâncias que vou adiantar agora, até é bastante
a parte mais chata.
E também para o colega que estava, por causa da proposta do PSD das bicicletas.
Pois, neste caso, pelo grupo parlamentar do PSD, é chato duas vezes para a mesma pessoa.
Se tivermos ouvido a nossa discussão sobre o TGE.
Muito bem, nada a dizer. Portanto, estão adiados estes dois projetos para a próxima reunião. E vamos então ao ponto 4, discussão e votação de requerimento do grupo parlamentar do PAN para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, da Ação Climática e da CCDR do Algarve e SNEV, que é do PAN. Para discutir, claro, sim. Portanto, não há propriamente uma apresentação do requerimento, não está cá o PAN, algum dos restantes grupos parlamentares? Sim, tem. Faz favor, se tiver. É o deputado Luís Graça que intervém nesta matéria pelo Partido Socialista. Pois, como as chinas tiver. Sr. Deputado Luís Graça, está-nos a ouvir? Muito boa noite, faz favor.
Olá, só queria aqui precisar um aspecto, que já falei com o deputado André Silva.
Estamos a ouvir muito mal, está com interferência.
Ainda que com certeza, dado o contexto, é o centro de serviço mais potente nesse momento neste quadro. É só o deputado da Saúde também está de acordo com esta.
Muito obrigado, muito obrigado. E será atendida naturalmente a sua observação.
Quanto a qualquer outra consideração, eu não vou fazer. Não pode ser apresentado no plano também, não vou fazer mais nada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, tem informação que quer intervir sobre esta matéria e sobre este ponto concretamente. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PSD reconhece aqui a importância deste assunto sobre a plantação de ilegal de abacates no Conselho de Lagos, na região do Algarve. Nós analisamos este requerimento e é claro que esta matéria também é da competência da Comissão da Agricultura e Mar e, como tal, vimos por este meio propor que estas audições sejam efetuadas em conjunto com esta Comissão. Além do mais, e sem prejuízo das audições requeridas que subscrevemos na íntegra, faz todo o sentido ser incluídas nestas audições a Direção Regional da Agricultura, a qual teve sempre que autorizar a primeira linha os primeiros procedimentos para a implantação destas plantações. E seguramente é também daquelas que têm mais conhecimento de causa deste processo. O PSD quer que todo este processo seja visto em toda a sua plenitude, em toda a sua plenitude e enquadrado num plano geral regional. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dos presentes aqui na sala, algum grupo parlamentar quer usar a palavra, que não tivesse acontecido? Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito brevemente, dar o acordo do Bloco de Esquerda a estas audições. Dizer também que temos uma proposta que já deu entrada de uma moratória à instalação deste tipo de exploração intensiva de abacate. É um problema em concreto para o Algarve, que tem falta de água neste momento. Há muita discussão sobre o que fazer sobre a falta de água numa região, ao mesmo tempo que é uma região que tem campos de golfe, que não é assunto deste requerimento, mas que tem uma grande percentagem de campos de golfe alimentados, sem esquecer águas residuais, e tem uma nova indústria agrícola de exploração intensiva de que requer água, o que não é de todo adequado ao Algarve. E, portanto, atendendo a que houve esta exploração ilegal e que sem estudo de impacto ambiental e tudo mais, julgamos que é útil ouvir as entidades, sendo que o Ministro do Ambiente já foi questionado de forma muito breve na última audição regimental, mas o assunto é pesado e consideramos que merece um conjunto de audições para percebermos como é que é possível que numa região assolada com estes problemas continuem a existir estas novas explorações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a informação que o Sr. Deputado Luís Graça quer fazer novamente intervir novamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Só poderá dizer que não nos opomos a que se acrescente a Direção Regional da Agricultura, mas apenas esclarecer que as espécies agrícolas, à exceção do eucalipto, não requerem licenciamento. Os agricultores são livres de plantar aquilo que entendem. Não há propriamente um licenciamento, como o Sr. Deputado Cristina aqui disse. Quero ainda sublinhar que este caso está em fase de avaliação de impacto ambiental. Não foi ainda emitido uma badia, mas está em fase de impacto ambiental. E que nós não devemos olhar para os casos em concreto, devemos escrutinar se alguma coisa correu mal, mas não parece que de um caso em concreto se possa tirar relações com o que está a passar na região do Algarve. O Partido Socialista, como a Comissão do Ambiente sabe, entregou um projeto, uma iniciativa sobre a questão da agricultura intensiva, no aumento dos abacados, na região do Algarve. Nas últimas semanas temos, aliás, reunido e conversado com associações de produtores, com agricultores, com associações ambientalistas, agentes de defesa do ambiente, com professores da Universidade do Algarve, com a Academia, sobre esta reflexão que temos que fazer numa região da bacia do Mediterrâneo, numa região que tem graves problemas de seca e que precisa de introduzir em todas as atividades humanas, não só na agricultura, em todas as atividades humanas, um princípio de sustentabilidade ambiental e de uso eficaz e eficiente da água, que é um recurso muito precioso para nós. Termino apenas dizendo que o Governo, e bem, na nossa opinião, colocou no PRR, que está agora em função pública, um plano hídrico para o Algarve, um plano de segurança hídrica para o Algarve, 200 milhões de euros para recuperar o oferta de água na região. E por isso, agora cabe-nos a nós todos, em todas as áreas económicas, em todas as áreas da atividade humana, gerir muito bem o preciso e indispensável à vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que mais ninguém tem intenção de intervir. Portanto, ponho naturalmente à votação este requerimento, sendo que com duas observações. Uma é acrescentar, por proposta do PSD, a Direção Regional da Agricultura para o mesmo efeito, e outra faz sentido, é claro que depois pediremos com certeza ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para formalizar esta solicitação, e outra que também me parece que faz sentido, que é do CEPNA, mesmo que seja feita referência, creio que realmente não tem, não é uma entidade autónoma para responder por si própria, e será dirigido à GNR com a referência que importa conhecer a partir do CEPNA. Certo? Muito bem. Sendo assim, ponho à votação. Faz favor.
Só para clarificar, o PSD não só apontou à Direção Regional da Agricultura também, mas também ao facto destas audições serem conjuntas com a Comissão da Agricultura. Portanto, se vamos votar este requerimento com estas alterações, eu proponho que seja votado a possibilidade de estamos a fazer isto no sentido de ter em audição conjunta com a Agricultura e ser colocado à Comissão da Agricultura também.
Muito bem. Obviamente, e sendo assim nesses termos, será dado conhecimento à Comissão da Agricultura e será feita uma concertação e uma conexão entre as duas comissões, sendo que será, como é apresentado nesta comissão, será por nós, será da incumbência da Comissão do Ambiente, portanto, gerir todo o processo, sendo naturalmente dando conhecimento e convocando todos os membros da Comissão da Agricultura. Portanto, penso que estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado.
Bom, à partida, creio que trata-se de uma matéria de índole muito local e porventura poderá ter cabimento ser na 13ª, embora evidentemente que tem depois a dimensão da energia, que é um tema que também aqui é tratado. Enfim, confesso que não tenho, teria que talvez ver com mais cuidado, gostava de ouvir também os colegas sobre isso, não tenho um pensamento fechado sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Presidente, eu lamento não ser melhor ajuda, mas eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado Lixo Fazenda. De facto, há enquadramento para as duas comissões. Nós, de facto, podemos perfeitamente fazer isso, sendo certo que no poder local, obviamente, também faz sentido.
Muito obrigado. Por vezes complicar também ajuda, portanto, não há problema nenhum. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça favor.
Sr. Presidente, só anunciar que o Bloco não vai desempatar. E, portanto, consideramos que pode ser, tanto nesta Comissão como na Comissão de Poder Local, porventura o Sr. Presidente pode falar que terá um mandato, podemos dar um mandato ao Sr. Presidente desta Comissão para falar com o Sr. Presidente da Comissão de Poder Local e chegarem à melhor solução.
Muito obrigado. Agradeço imenso a vossa colaboração neste ponto. Realmente fiquei esclarecido e assim farei. Naturalmente falarei com o Sr. Presidente da Comissão, da 13ª Comissão, e naturalmente depois veremos qual é a melhor forma de tratar esta audiência, sendo que darei conta dessa incumbência, por assim dizer, de falar com o Sr. Presidente da 13ª, até porque eu pertenço a essa comissão e, portanto, torna-se mais fácil fazer esse mesmo contacto. E depois darei conta do resultado de tudo isso. Um outro pedido de audiência, esta sim, relacionada diretamente com a nossa comissão, foi apresentada pelo Movimento de Cidadãos, de um chamado UIVO, que pretende informar e alertar sobre as consequências do projeto de exploração mineira de Calabor, em território espanhol, a 5 km da fronteira portuguesa e do Parque Natural de Montezinho. Portanto, é um pedido de audiência, uma solicitação de audiência à nossa comissão. Pedem-no com caráter de urgência, é algo que está a ser tratado com alguma preocupação por estas populações e, por isso, coloco também à vossa consideração este mesmo pedido de audiência e, se têm algum comentário a fazer, e depois faremos a votação, porque esta é da nossa total competência, obviamente. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Nós não temos nada a opor e, portanto, achamos que tem toda a adequabilidade nesta comissão. A dúvida é se é no quadro do grupo de trabalho ou se é aqui mesmo no contexto da comissão. Portanto, mas isso podemos debater aqui em conjunto.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Pois, exatamente o mesmo, quer dizer, acho que, podendo, não sei como é que estamos de agendamentos, até porque temos que compaginar, como ficou decidido na última reunião, as audições que aqui vamos fazer com as audições do Grupo de Trabalho da Lei do Clima, que vai começar a apertar a nossa agenda, não é? De modo que eu não sei se há possibilidade, se houver possibilidade de agendar previamente a uma reunião da Comissão, se não tivermos outros pedidos, não me parece mal. Se tivermos que o fazer no âmbito do Grupo de Trabalho, para que possamos recebê-los com mais urgência, já que o pedido é urgente, pois eu julgo que o que é imperativo é que se cumpra a urgência que nos é solicitada. De facto, se na próxima reunião pudermos despender de uma grelha curta no início da reunião, pronto, fica feito, já que é um pedido urgente e damos resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Julgo que os podemos ouvir na comissão.
Muito bem. Não temos ninguém...
No grupo de trabalho?
Não temos ninguém... Não temos ninguém...
Pode ser na comissão, no grupo de trabalho?
Na?
Ou no grupo de trabalho, como se entenda.
Pois. Muito bem. Claro. Mais uma vez, fico extremamente esclarecido com as vossas posições e, por isso, nem sequer tenho que decidir nada. Sou sensível à questão apresentada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra. mesmo interpretando que seja do âmbito do grupo de trabalho, porque é exatamente para isso que foi criado esse grupo de trabalho, mas dizia eu sou sensível à questão que coloca, que é o grupo de trabalho, ao momento, está com já um grande peso de trabalho, nomeadamente com a questão relacionada com o clima, e por isso não será fácil encontrar, provavelmente, um momento para fazer essa reunião. Acho que a sugestão que é dada de poder ser feita esta audiência previamente à reunião, a uma reunião de comissão me parece ser mais assertivo e tentaremos enquadrar numa das próximas reuniões, no período antes ou após a reunião ordinária, enquadrar esta audiência, que me parece todo pertinente e importante ouvir estas populações e este movimento de cidadãos. Certo? Assim entendi perante as vossas indefinições e, portanto, ficará dessa forma a agendar próximamente. Em jeito de informação final, dizer que dos próximos trabalhos resulta que no dia 23, terça-feira, às 16h30, reúne o Grupo de Trabalho do Amianto com federações e sindicatos. No dia 24, às 10, o Grupo de Trabalho do Clima com o CNADES, OTI e Painel Científico. E no dia 24, 2 a 8 dias, às 15 horas, teremos novamente uma reunião ordinária desta comissão. Portanto, ficam já estes próximos agendamentos em linha e depois, naturalmente, até ao final desta semana será enviada a ordem do dia para depois fazer as alterações que porventura surjam nessa mesma reunião. Está? Só um minuto, desculpe. Diga. Pois. O que devem consultar a ordem do dia, a ordem de trabalhos, que vai por mail, que segue por mail a partir da comissão. Porque consultar através da AP, portanto, neste momento é um bocado mais dificultoso porque está em reformulação de programação, penso eu, que assim seja, não é? E, portanto, como é enviada para o mail, consultam, faz favor, essa mesma ordem do dia. Muito obrigado.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, faz favor.
Nós, na última reunião, por lapso, indicámos que um projeto de resolução do PS seria discutido em comissão, mas a nossa intenção é que seja discutido em plenário. E, por outro lado, eu digo qual é, e por outro lado, ele, em bom rigor, deveria ter ficado na comissão do MNE, na Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas veio aqui parar, mas pronto, acho que para o caso, o relevante é. É o projeto de resolução 919, enfim, 14ª, 2, e que recomenda ao Governo que defina um quadro de ação para o Ártico.
Só para vermos isto, para ficar anotado.
Mas. É como acharem melhor, eu não sei qual é o procedimento.
É para
plenário. Portanto, podemos indicar já aqui que vai para plenário, que isto está assumido da nossa parte, ou pode ir lá para a comissão e voltam a discutir isto, mas. Vai para o plenário porque isso foi consumido da nossa parte.
Muito boa noite a todos e a todas, nomeadamente a quem nos acompanhou via web e que teve a paciência de permanecer durante todo este período de tempo. Muito obrigado a todos e um bom dia. Quase, já boa noite.